Eu acho. Não faz, não. Excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, muito bom dia. Todas as crianças deveriam beneficiar de uma proteção especial e ser-lhes concedidas possibilidades e facilidades, por força da lei e por outros meios, que lhes permitisse um desenvolvimento são, em condições de liberdade e dignidade, prevalecendo o seu superior interesse. No entanto, muitas crianças, demasiadas, continuam a sofrer, vítimas das mais diversas formas de exploração, privadas dos seus direitos mais elementares e vivendo um sofrimento numa altura da vida em que se deveria esperar tranquilidade, conforto e proteção. Falamos também das crianças refugiadas e migrantes. Falámos delas o ano passado, voltamos a lembrá-las, não só pela atualidade do tema, mas sobretudo pela tragédia que representa e que nos impela a nunca desistirmos de encontrar soluções. Em nome do Instituto Apoio à Criança, dou-vos as boas-vindas à 10ª Conferência dedicada às Crianças Desaparecidas. Vai tomar a palavra a Sra. Presidente Honorária do Instituto Apoio à Criança, Dra. Manuela Ramalhantes.
Senhor Presidente Jorge Lacão, Vice-Presidente da Assembleia da República, Doutora Francisca Van Dunen e uma excelente e boa amiga e uma pessoa que todos admiramos pelo excelente trabalho que está a fazer, Doutora Ana Paula Lourenço, em representação da Senhora Ministra da Administração Interna, a quem pedimos também para dar um grande abraço e agradecer o apoio todo que nos tem dado. Sra. Doutora Joana Marques Vidal, uma amiga muito especial. E não é a brincar, mas é unânime dizer que é a mulher mais poderosa de Portugal. Mas para nós é uma amiga muito especial e por quem temos muita admiração, muito carinho e que nos tem dado um grande apoio. E minha querida Dulce, que há mais de 10 anos eu sonhava que havia de ser a presidente do Instituto da Criança. Portanto, aqui a temos. E peço desculpas se me alongo um bocadinho, que é um defeito que eu tenho e que não consegui nesta idade superar. É porque hoje é assim como que uma espécie do meu testamento espiritual. Há mais de 35 anos, um sábio de olhar bondoso e gestos simples, a quem as crianças tanto devem e que está ligado a tantos projetos e instituições, um cidadão e cientista excepcional, com uma pedagogia atualizadíssima, mesmo passados 100 anos sobre o seu nascimento, entregou-me em mão um projeto novo, sonhado por muitos, que sempre entenderam que é na infância que qualquer povo deve fazer a sua aposta de futuro, de desenvolvimento e de identidade cultural. Maria Violante Vieira, presidente do Comitê Português para a UNICEF, acompanhava João dos Santos na entrega desse manuscrito, que se chamava A Caminho de uma Utopia, um Instituto da Criança. Comovidamente e num espírito ecuménico, agradeço aos deuses e neste ano especial de Fátima, a duas crianças que foram canonizadas santas e à irmã Lúcia, que tive a bênção de conhecer pessoalmente, ter chegado a este dia, quando tantos amigos já partiram, depois de quase 2 anos com o esgotamento do processo de trabalho, em que tive todo o apoio, para além de uma família excepcional que me deu todo o carinho, o apoio fantástico de outra família, a família do Instituto da Criança, onde tenho vários filhos e filhas adotivos, e não resisto a contar a história, mas realmente falo muito nos vários filhos adotivos que tenho no Instituto da Criança. Posso numerar vários. A Aninha trabalha comigo há mais de 40 anos, a Ana Felipe, a Ana Perdigão, a Dulce, já não é a filha, é a irmã. Mas, inclusivamente, a Ana Perdigão diz: eu já não quero mais irmãs. E até as nossas meninas da Secretaria e da Contabilidade, que conheço desde jovenzinhas, ainda solteiras, também têm realmente... O meu marido é que realmente protesta um bocadinho, diz que não quer mais... Quem é o pai? Quem é o pai? Como diz Ernesto Bloch, a utopia não é o impossível, mas sim o que ainda não se realizou. Profissionais de diferentes áreas, médicos, magistrados, professores, psicólogos, técnicos de serviço social, educadores, unidos por um grande amor pela criança e a partilha deste projeto de sonho e de esperança, de condições de mais alegria, de mais bem-estar e mais dignidade para as nossas crianças, começámos a caminhada de mãos dadas com outras instituições, dividindo e comungando saberes, dando voz às pessoas que trabalham no terreno, fomentando redes informais, e projetos inovadores, num profundo sentido de responsabilidade e consciência cívica, porque a criança é o projeto mais importante e o mais belo da humanidade. 6 anos depois, e só 6 anos depois, criava-se, depois da criação do Instituto da Criança, era aprovada nas Nações Unidas a Convenção sobre os Direitos da Criança. 6 anos depois. Momento importantíssimo para todo o mundo, pois veio reconhecer que a criança é um ser autónomo, sujeito de direitos, chamando a atenção para a necessidade de, em primeiro lugar, ter em consideração o seu superior interesse, consagrando os direitos fundamentais para o desenvolvimento integral da criança, como o direito à vida e à sobrevivência, o direito à dignidade e à integridade física e psicológica, o direito à família, à entidade, o direito à educação, o direito de brincar. Ainda no domingo foi uma festa nos Jardins da Presidência da República, comemorando o Dia Internacional do Direito de Brincar, e novos direitos, como o direito à recuperação psicológica ou o direito à participação, consagrado no artigo 12 da Convenção, que cada vez mais se reconhece como estruturante, porque capacita a criança como ator do seu próprio destino e preconiza o direito a crescer num ambiente de paz, amor e compreensão. O Instituto promove a defesa dos direitos da criança na família, na escola. E lembra aqui o provérbio chinês: se os teus projetos forem para um ano, semeia o grão. Se forem para 10 anos, planta uma árvore. Se forem para 100 anos, educa o povo. Também os direitos na saúde, tendo sempre como prioridade a criança maltratada e abusada sexualmente, e tendo a intervenção direta em domínios não cobertos pelo Estado, nem por outras entidades, nomeadamente através do serviço SOS Criança, tendo apoiado mais de 150 mil situações, crianças desaparecidas, sendo a única instituição portuguesa integrada na Federação Europeia das Crianças Desaparecidas, 116.000, neste momento de referir que a Associação das Crianças Desaparecidas é também já candidata à Federação com o apoio do Instituto da Criança, Projeto Rua, a Família para Crescer, humanização dos serviços de atendimento à criança, tendo a Carta da Criança hospitalizada em todos os hospitais pediátricos, centros de saúde, apoio jurídico, um centro de estudos e documentação sobre a infância, mediação escolar, atividade lúdica, apoiando mais de 600 espaços lúdicos em todo o país, com um trabalho pioneiro e de excelência da Natália Paes, que nos deixou há pouco tempo, e do Carlos Neto. Uma lembrança especial do núcleo do Instituto da Criança nos Açores, com a sua grande dinamizadora, Cindelândia, e toda a sua equipe. E ainda o núcleo de Coimbra, com a sua coordenadora Paula Duarte e os seus competentes técnicos. De realçar também o Guia dos Direitos da Criança, compilação de toda a legislação existente sobre a criança, para o ano, promessa da Ana Perdigão e da Ana Pinto aqui presente, terá a sua 4ª edição. Quanto ao projeto Rua em Família para Crescer, foi o único projeto inovador a nível europeu aprovado para Portugal ao abrigo do 3º Programa de Luta contra a Pobreza em 1989. As crianças de rua, até então, eram ignoradas em Portugal e na Europa. Parecia que eram um fenómeno só da América Latina e da África. Eram crianças em situação de abandono, vítimas de exploração, ou já com uma conduta antissocial, dormindo na rua ou nas grelhas do metropolitano, que na zona da Baixa de Lisboa tinham iniciado ou estavam prestes a iniciar um percurso de marginalidade. Mas era preciso um projeto concreto que fosse dar uma resposta humanizante e socialmente eficaz àquelas crianças e jovens e ajudasse a ter uma vida nova onde fossem mais consideradas como pessoas com a sua dignidade própria e não apenas como marginais. Pessoas que também têm direito a ter uma família, a de origem, de acolhimento ou de adoção. Pessoas que têm direito à educação e à profissão para que se sintam mais vocacionadas. Pessoas que também têm direito a ser felizes, a serem úteis e a sentirem-se respeitadas e amadas. Nestes vários projetos, temos vindo a criar novas formas de intervenção, como a criação de figura do animador de rua, animador de escola, animador de bairro, com metodologias adaptadas às diversas situações. Porque acreditamos que as crianças e os jovens não nascem marginais nem delinquentes e que todos somos moralmente e socialmente responsáveis. No seminário realizado em 1984, quase que nem se acredita que isto tivesse acontecido, sobre a criança em Portugal, que direitos, lembramos especialmente a questão chocante das crianças maltratadas e abusadas sexualmente, tema que nem a comunicação social falava. Em 84, ninguém falava, nem na comunicação social, em crianças maltratadas e abusadas sexualmente. E o trabalho dinâmico e empenhado por amor à criança, que foi feito especialmente por todo o país, com ações de informação e sensibilização, não só pelo Instituto da Criança, como por muitas outras instituições, como o Centro de Estudos Judiciários, com a sua equipe de excelência, Labelinho Lúcio, Armando Leandro, Rui Epifânio, assim como a Bilheteria Social, por exemplo, com Maria de Lourdes Levi, e com muitos outros profissionais, médicos especialmente, Maria José Lou Fernandes, Dr. Pascoal, do Hospital São Francisco Xavier, e muitos outros. Que inclusivamente, e é muito importante, porque às vezes as pessoas pensam fazer as coisas só quando está tudo escrito, tudo normalizado, quando vem no Diário da República. E muitos profissionais criaram informalmente, sem nenhuma lei, sem nenhum decreto, criaram informalmente nos respectivos hospitais núcleos de apoio à criança maltratada, que mais tarde o conselheiro Labrinho Lúcio, quando foi Ministro da Justiça, veio a criar oficialmente. Hoje, o abuso sexual da criança é um crime repugnante para todos e é um crime público. Importa salientar que importantes medidas têm sido desenvolvidas a nível europeu com a intenção de facilitar a punição dos agressores. Lembramos as diretivas comunitárias sobre a possibilidade da audição da criança através de videoconferências ou sobre a criminalização da posse de material que exiba exploração sexual de crianças e a sua produção. Esta questão tem sido tratada com toda a coragem e não me canso de o repetir, porque acho absurdo ter-se posto sequer o problema. É que a comissária Cecil Malmstrong, e a Dulce vai dizer que eu falo outra vez no Cecil Malmstrong, mas a Cecil Malmstrong teve a coragem de dizer na Europa, perante todos os deputados, que a pornografia infantil não tem qualquer relação com a liberdade de expressão. Nenhuma. Porque se trata de um crime. Portanto, quando vinham umas teorias, talvez um bocado a pensar com algum fanatismo, ela respondia sempre: não tem nada a ver com a liberdade de expressão, porque se trata de um crime. Mas por amor à criança, ao seu direito à dignidade, pelo trauma de profundo sofrimento para toda a vida da criança abusada sexualmente, que haja uma grande serenidade no debate desta questão tão dolorosa para todos. Que não haja polémicas exaltadas e declarações bombásticas e, sobretudo, que se preste hoje aqui uma profunda homenagem a uma mulher heroína. Catalina Pestana, que está entre nós, que tem pago em termos emocionais e de saúde a coragem e a força interior de ter passado dias e dias, meses e meses, a ser a mãe paciente e a ouvinte afetiva e corajosa dos horrores que lhe contaram os jovens, que ficaram para toda a vida dolorosamente marcados por terem sido abusados sexualmente. Comovidamente, dizemos hoje aqui mais uma vez que para nós a Catalina é o símbolo dessa grande luta corajosa contra os horrores dos abusos sexuais dessas crianças e jovens dolorosamente marcados para toda a vida e de que ninguém falava. E lembra a propósito o filme Spotlight. Uma grande salva de palmas para a Catarina. Estamos de novo reunidos na 10ª Conferência sobre Crianças Desaparecidas. Já passaram 13 anos sobre a primeira conferência que o Instituto da Criança organizou em outubro de 2003. E continuamos a falar sobre o assunto porque o problema continua dramaticamente atual. Unimos à voz da Missing Children Europe, de que o Instituto da Criança é membro fundador e se é membro efetivo português. E lembramos que fomos das primeiras ONGs para a infância e adolescência, que criou um número específico do SOS Criança para a criança desaparecida logo em 2004. Portanto, na Europa também fomos dos primeiros a criar um número especial para a criança desaparecida. Uma criança é dada como desaparecida em cada 2 minutos na Europa. De modo a apoiar as crianças e as famílias, foi sendo gradualmente criada uma rede de linhas telefónicas para as crianças desaparecidas, que está neste momento a funcionar em 29 países e a operar com o mesmo número, 116-000. Em 2015, foram recebidas cerca de 210 mil chamadas pela Rede Europeia de Linhas de Apoio à Criança Desaparecida através do SOS do 116-000. Mas neste momento, as crianças migrantes e refugiadas não acompanhadas representam uma das maiores tragédias em relação às crianças desaparecidas. Em janeiro de 2016, portanto, ano passado, a Europol divulgava que pelo menos 10 mil crianças desacompanhadas desapareceram depois de chegar à União Europeia. Os dados das linhas 116-000 para crianças desaparecidas revelam que algumas dessas crianças têm apenas 4 anos de idade. Teme-se que muitas sejam vítimas de tráfico, incluindo para exploração laboral, sexual, mendicidade forçada e tráfico de droga ou mesmo de órgãos. Entretanto, há um mês, a UNICEF falava já não em 10 mil, mas em 30 mil crianças migrantes não acompanhadas. Durante mais de 35 anos, a utopia tem sido uma realidade no nosso dia-a-dia, com trabalho de excelência de muitas equipes motivadas e competentes que são referência a nível nacional e internacional, também com projetos inovadores. E também com muitos apoios e estímulo ao nosso trabalho. Temos protocolos com diferentes ministérios, educação, justiça, segurança social, administração interna e saúde, Instituto da Juventude, Câmara Municipal de Lisboa, Fundação Gulbenkian, Misericórdia de Lisboa, algumas empresas e alguns donativos e campanhas solidárias, muito poucos. Gostaria ainda de realçar o contributo que temos dado para a mudança de legislação, que tenha a ver com a defesa do direito fundamental da criança à integridade pessoal e à sua dignidade, como aconteceu, por exemplo, com o registro criminal dos técnicos que trabalham com crianças e a revogação da norma do número 3 do artigo 30 do Código Penal, que permitia a atenuação especial por aplicação do crime continuado com especial apoio do então Ministro da Justiça, Dr. Alberto Martins. As iniciativas também relacionadas com as videoconferências das crianças abusadas e a exigência do direito da criança a ser ouvida. O documento entregue pelo Instituto da Criança em 2008, na Assembleia da República, pedindo a clarificação do superior interesse da criança, reconhecendo que a estruturação da sua personalidade se baseia na vinculação psicológica e nas relações profundas de afeto que se estabelecem nos primeiros meses e nos primeiros anos de vida, documento elaborado com toda a sua competência, experiência e sensibilidade pela Procuradora Dulce Rocha, atual Presidente do Instituto da Criança. Mas queremos ainda lembrar a parceria com a Associação Child Fox e Save Children, o trabalho muito, muito importante nesta guerra das fantásticas coisas que acontecem na internet e dos horrores que acontecem na internet, o trabalho muito, muito importante que se tem feito com o Kids Online, projeto integrado no programa Safer Internet Plus da Comunidade Europeia. A implementação do Alerta Rápido, o projeto TAIL, que é muito importante, ainda há dois dias vinha no público um manual que se vai fazer para que os juízes tenham mais humildade e possam acompanhar melhor as crianças que são ouvidas em tribunal. O projeto Taylor pretende elaborar e melhorar a experiência das crianças e jovens que tenham de contactar a justiça. E também, não posso deixar de dizer, que a exposição mais bonita e com os maiores artistas portugueses contemporâneos se realizou há 23 anos em Portugal, no CCB. No entanto, dois grandes projetos, fundamentalmente dois grandes projetos, continuam por concretizar. Primeiro, a Convenção de Lanzarote, aprovada em 2012, estamos em 2017, foi também, entrou em vigor também em 2012, salienta, como defendeu há anos, a adoção de medidas preventivas e uma reivindicação que também defendemos há anos, a formação específica para todos os profissionais, saúde, educação, agentes de investigação, seja funcionários de justiça, policiais, até aos magistrados do Ministério Público, ou juízes. E, portanto, parece-nos incompreensível, por exemplo, que um procurador do Ministério Público especializado em direitos da criança seja colocado num tribunal fiscal ou administrativo, como já aconteceu inexplicavelmente no Instituto da Criança. Se calhar não era correto politicamente eu dizer isto, mas já posso dizer, na minha idade já posso dizer estas coisas. Um outro projeto que gostaríamos de ver implementado e que também é muito acarinhado pela nossa vice-presidente, nossa presidente, um plano nacional para a prevenção e combate à violência sobre a criança é muito, muito importante. À semelhança do que já existe sobre a violência doméstica. Um plano nacional apostado na estratégia e nas práticas, na cooperação interdisciplinar e interinstitucional, mas delineado com a participação ativa das universidades e das organizações da sociedade civil, para a definição de uma política integrada para a infância, como já defendia João dos Santos. Por fim, estou quase a acabar, em nome do Instituto da Criança, um agradecimento especial. O agradecimento diz respeito à casa que foi cedida ao Instituto da Criança pela Câmara Municipal de Lisboa. Num tempo em que, infelizmente, nem os grandes acordos internacionais são respeitados, importa realçar a postura da Câmara Municipal de Lisboa. O atual Primeiro-Ministro, que só porque não está em Lisboa, não está aqui presente, assumiu o compromisso da cedência de novas instalações ao Instituto da Criança, ao qual o Dr. Fernando Medina, que também não está em Lisboa, eticamente tem dado continuidade. Também aqui uma palavra especial ao engenheiro Carlos Inácio, que que maturou imensas vezes, e também ao Dr. António Furtado e à Dra. Ana Gamboa. Por isso, o nosso agradecimento por podermos contar com as novas instalações, com toda a dignidade, mais eficiência e uma maior articulação dos vários projetos dispersos pela cidade de Lisboa, nomeadamente SOS Criança, SOS Criança Desaparecida, Projeto Rua, Atividade Lúdica, Humanização dos Serviços de Atendimento à Criança, Atendimento Jurídico, Centro de Estudos e Documentação para a Infância, etc. Hoje, nesta 10ª conferência, estou convosco como Presidente Honorária. Uma flor que, na minha quarta idade, recebo com sinal de muito carinho e que me enche o coração. Todos sabem que o meu grande projeto de vida são as crianças e o Instituto da Criança. Mas ninguém me pode pedir que neste momento da minha vida seja figura decorativa. E é preciso sermos coerentes com os nossos valores. Estou sempre disponível, enquanto for capaz, para estar presente em reuniões, conferências, dar todo o apoio. Mas é preciso não falhar em nada com a família, com os amigos, com as minhas obrigações de cidadã, com os livros que tenho em atraso e, sobretudo, com o meu marido, com os filhos, com os netos, que com tanto carinho e compreensão têm tido com as minhas ausências. Hoje, especialmente, queria dizer-vos como tenho imenso orgulho em ter pertencido a estas equipes tão dedicadas, dinâmicas, competentes, as equipes fantásticas de que falo sempre, não esquecendo a homenagem a todos que, ao longo destes anos, com sacrifício pessoal e familiar, ajudaram a abrir caminhos, a alterar leis, a mudar mentalidades, a realizarem projetos, sempre de mãos dadas com outras instituições. Muito já foi conseguido, mas ainda tanto por fazer, para que as nossas crianças não tenham tanto sofrimento nem tanta violência nas suas vidas e possam ter mais alegrias e serem mais felizes. Para que as crianças não vivam tantos problemas graves de pobreza, desemprego e tantas outras situações a que o Estado e a sociedade civil têm de dar mais apoio em vários domínios sociais, nomeadamente melhores e mais equipamentos para as crianças, facilidades fiscais e, por exemplo, horários flexíveis para as mães trabalhadoras. Muitos começaram a afastar pedregulhos de indiferença e desamor. Outros pegaram no facho da luz e da esperança, continuando o caminho do ideal de, como diz Torrado da Silva, o século XXI, seja o século da criança. É esse facho de luz e de esperança que passo hoje à nova direção. Uma equipe altamente qualificada, experiente e competente. Dulce Rocha, que há mais de 10 anos andava a namorá-la para ir para o Instituto da Criança, Presidente e Procuradora da República e que durante 8 anos, fez um trabalho de excelência no Instituto da Criança em regime de destacamento. Faço muita questão de sublinhar este aspecto. Foi em regime de destacamento e não em comissão de serviço. Isto é muito importante. E hoje, incompreensivelmente, está num tribunal administrativo. E depois tem que se dividir entre o Instituto da Criança e o Tribunal Administrativo. É inadmissível. Estou certa de que agora, com o seu tempo de serviço completo, possa finalmente jubilar-se, tem todos os anos, tem todos os descontos e fica a tempo inteiro no Instituto da Criança, como é mais que justo. Luís Vaz das Neves, vice-presidente do Instituto da Criança e presidente do Tribunal da Relação de Lisboa nos últimos 11 anos, com notáveis qualidades profissionais, de caráter e de um humanismo reconhecido por todos. A nível internacional, representou Portugal em Nova Iorque e Estrasburgo durante vários anos com a maior competência. Só pessoas de excelência. Vasco Alves, membro com larga experiência e competência, profundamente respeitado já quando exerceu funções de grande responsabilidade no Ministério da Educação. Matilde Sirgado, há mais de 20 anos no Instituto da Criança, com um trabalho de excelência como coordenadora do projeto Rua, grandes qualidades de liderança e que terminou recentemente o seu mestrado em Política Social. Dentro de um mês, vamos assinalar os 20 anos da Rede Construídos Juntos, criada a partir do projeto das Crianças de Rua em 1989, como o único projeto inovador a nível da Comissão Europeia. Resulta da intervenção com jovens das instituições que fazem parte da referida rede. E porque é com os jovens e para os jovens que trabalhamos em termos de dignidade e companheirismo, dando-lhes voz, vamos agora ouvir o testemunho da Ricarda, que connosco está aqui, como já esteve há 3 anos, quando recebemos o Prémio dos Direitos Humanos, também aqui na Assembleia da República, e que vamos ter o grande gosto de ouvir. Ricarda, muito obrigada.
Uma pequena alteração, porque a senhora ministra tem um compromisso e precisa de falar agora.
E depois é a Ricardo.
E depois é que vem.
Pode ser?
Justiça, doutora Francisca Van Dunen, em sua representação e em representação do Sr. Primeiro-Ministro, Dr. António Costa.
Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, Sra. Procuradora-Geral da República, Sra. Presidente Honorário do Instituto de Apoio à Criança, Sr. General Ramalho Yanes, Sra. Presidente do Instituto de Apoio à Criança, Sra. Doutora Ana Paula Lourenço, Srs. Deputados, Sr. Conselheiro Cunha Rodrigues, Sr. Desembargador Luís Vaz das Neves, o meu Presidente, senhores representantes dos órgãos de polícia criminal, senhores representantes das várias entidades aqui presentes, Ricarda, a quem peço desculpa por ter usurpado o respectivo lugar, senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores. Eu, obviamente, quero começar por agradecer o convite amável que me foi dirigido para estar aqui presente hoje, mais uma vez, e estou aqui, como foi já referido, não só em meu nome, como também representando o Sr. Primeiro-Ministro, que tem muita pena, mas que infelizmente hoje está fora e não pôde estar aqui presente. Assinalou-se no dia 25 de maio o Dia das Crianças Desaparecidas. Esta data, pejada de simbolismo intrínseco, representa a preocupação dos Estados com um fenómeno dramático que se intensifica em tempos de agitação social, de convulsão ou de fenómenos que, de qualquer forma, implicam para as crianças uma vulnerabilidade acrescida. A situação dos refugiados, oriundos de cenários de guerra, onde os direitos humanos são constantemente ignorados, violados e atropelados, não pode deixar de nos tocar a todos e de nos tocar muito intensamente. De facto, nós não podemos celebrar-nos como sociedades justas, como sociedades altruístas e protetoras dos direitos humanos, se nos aliarmos desta terrível realidade. Conhecemos alguns números que queremos serem a ponta do iceberg. Sabemos que a deslocalização de pessoas tem sido massiva e sabemos também que as condições em que essa deslocação tem lugar violam frequentemente as mais elementares concepções de dignidade e de integridade do ser humano. Quando falamos de refugiados, não falamos de imigrantes na acessão pura do termo. Não estamos a falar de pessoas que voluntariamente optaram por deixar o seu país de origem em busca de melhores condições de vida. Falamos antes de crianças, de mulheres e de homens, que foram forçados a abandonar a sua pátria em busca de proteção e de respeito pelos mais elementares direitos do ser humano. Serão imigrantes, sim, mas serão imigrantes após a integração e a superação do flagelo que os acompanha e que determinou a sua deslocação. E nessas deslocações de pessoas, a proteção das mulheres e das crianças é crítica. É crítica e assume-se como uma emergência de caráter transnacional a que todos os Estados devem procurar responder, assegurando os melhores padrões de respeito pela especificidade da condição de cada um destes grupos. Centrar-me-ei nas crianças, que são o tema desta conferência, aproveitando o momento para felicitar vivamente o Instituto de Apoio à Criança por esta iniciativa e para felicitar também, muito enfaticamente, a sua primeira presidente, e creio que na alma deste Instituto será a presidente sempre, por aquilo que, ao longo destes anos, tem alcançado na promoção e defesa dos direitos das crianças. Quando nos referimos a crianças desacompanhadas, falamos de uma equação de múltiplas fragilidades. Recorrendo à noção que consta da Lei Portuguesa do Asilo, devem ser consideradas crianças desacompanhadas todas as pessoas, nacionais de países terceiros ou apátridas, com a idade inferior a 18 anos, que entrem em território nacional, não acompanhadas por um adulto, que por força da lei ou do costume se responsabilize por elas, enquanto não são efetivamente tomadas a cargo por essa pessoa, ou que tenham sido abandonadas após a entrada em território nacional. E esta noção, por si, traduz claramente o culminar de um percurso de tragédia, de deslocações desde zonas geográficas distantes, de recessão em países diferentes, da falta de um adulto, do abandono, o abandono físico e o abandono espiritual. E, sobretudo, densifica com expressividade as condições particularmente difíceis em que vivem certas crianças reconhecidas preambularmente na Convenção sobre os Direitos das Crianças e às quais importa garantir efetivamente uma atenção e uma proteção especial. Como se esta situação de deslocação não fosse já suficientemente penosa, muitas destas crianças desaparecem. E desaparecem sem rastro. Foram já aqui referidos os números que nos dão a dimensão do problema e por isso não vou repeti-los. Eu significaria apenas que, de acordo com dados da União Europeia, se estima que o número de crianças desacompanhadas, desaparecidas das instalações de recepção, e esta questão é importante, que estas crianças são recebidas e desaparecem, pode, neste momento, ultrapassar os 60%. Significa 40% de retenção. Este fenómeno não está suficientemente documentado e, basicamente, é normal atribuir-se o desaparecimento a causas associadas a atividades criminosas. Mas a verdade é que, de acordo com um relatório relativamente recente do Conselho da Europa, a razão do desaparecimento mais frequentemente apontada pelos Estados-membros relaciona-se com a circunstância do destino final destas crianças não ser o país de acolhimento, não ser o país onde estão registadas, mas sim um outro, onde elas pensam que podem encontrar parentes, que podem encontrar família alargada ou que podem encontrar simplesmente amigos. Obviamente, também pode influir no desaparecimento o medo da recusa de autorização de permanência ou até a falta de vontade aos processos, que às vezes são complexos, de verificação da idade. A verdade é que estas crianças, uma vez desaparecidas, ficam sujeitas a todos os perigos, passando da violência à exploração. Seguramente passam também pela má nutrição e, muito provavelmente, vivem em deploráveis condições de saúde. Já foram aqui referidos os dados da Europol relativamente a crianças desaparecidas no solo europeu, 30 mil. E tudo isto, todos estes elementos, resultam numa demonstração clara de que nós temos de melhorar a nossa capacidade de proteger estas crianças e de impedir que sejam exploradas e maltratadas num processo em que se lhes rouba a inocência, a felicidade, a despreocupação própria dessa etapa da vida e se as fere com marcas que nenhum tempo, às vezes, pode apagar. É preciso encontrar melhores estratégias de acolhimento e de acompanhamento. E nessa perspectiva, creio que serão de saudar as iniciativas da União Europeia, que definiu a 12 de abril deste ano um conjunto de ações consideradas como prioritárias na proteção das crianças migrantes. E, basicamente, a União Europeia aponta para a necessidade da rápida identificação e proteção à chegada, de haver condições de acolhimento adequadas, de ser determinado rapidamente o estatuto e a promoção de uma tutela jurídica eficaz, a melhoria dos procedimentos relacionados com a localização das famílias que elas tanto procuram, para se conseguir o reagrupamento familiar, a construção de soluções de futuro duradouras, a adoção de medidas de integração precoces e, obviamente, como não podia deixar de ser, o combate às causas mais profundas de migração e de tráfico de crianças. E são também de destacar as iniciativas nacionais já levadas a cabo, especificamente na integração daqueles homens e mulheres que se deslocam em busca de proteção e acolhimento em Portugal. O governo português não tem poupado esforços nesta matéria, em matéria de auxílio internacional de refugiados, intervindo no domínio da proteção daqueles que internacionalmente carecem de proteção e honrando os compromissos assumidos no quadro da União Europeia em matéria de acolhimento e de proteção de refugiados. E neste domínio, não posso, obviamente, deixar de assinalar a intensa cooperação com organizações não-governamentais que preenchem um espaço essencial de divulgação e de promoção ativa dos direitos humanos. Não perdi a folha. Por isso, finalizo saudando mais uma vez o Instituto de Apoio à Criança, que conquistou um estatuto de autoridade pelo seu contributo ativo, persistente e empenhado numa causa pela qual todos concordamos que vale a pena lutar e que mantém vivo no cotidiano e na evocação este terrível drama das crianças desaparecidas. Assim consigamos todos, na síntese do poder dos meios e da força transformadora das vontades, criar condições para que chegue o ano em que, no dia 25 de maio, deixe de ser necessário evocar o desaparecimento de crianças. Muito obrigada.
Vamos então escutar.
Não, mas, desculpa, é que a Ricarda vai falar, mas eu cometi um lapso. Manel, desculpe. Já sabe o carinho que tenho por si, que também é um dos meus filhos. Mas o Manel Coutinho continua na direção, é psicólogo, secretário-geral do Instituto da Criança, pilar fundamental, não só como coordenador do SOS Criança, mas também como gestor da instituição e um comunicador notável com os órgãos de comunicação social. E também só mais uma coisa, eu na minha vida não gosto de esquecer nem elogios, nem agradecimentos. E todos temos um maior gosto em ter connosco o Sr. Procurador-Geral Cunha Rodrigues, um grande homem deste país, a quem o país tanto deve por serviços relevantes. Muito obrigada por estar sempre connosco.
Vamos então escutar a jovem Ricarda Marcelino.
Bem, eu já fiz isto há 3 anos, acho que me está a gostar muito mais hoje. Olá, bom dia a todos. Eu sou a Ricarda, tenho 18 anos e estou no 12º ano de escolaridade. Eu vivi num bairro social, Chelas, situado em Lisboa, muito perto daqui até. Foi ali que eu cresci, que aprendi a ler, a escrever e a falar corretamente. Foi basicamente onde eu aprendi a fazer tudo. O meu bairro tem pessoas iguais à dos outros bairros. Também tem casas, também tem ruas, jardins, animais e lojas. O que muda é a maneira de ser de algumas pessoas, pois não somos todos iguais. No meu bairro, há muitas pessoas que recorrem ao banco alimentar, porque o dinheiro não chega para tudo e temos de saber geri-lo muito bem. Éramos 6 lá em casa. Muitos, de facto. Para uma família éramos muitos. Precisávamos de pagar água, luz, gás e outras despesas. A minha mãe começou a ver que o dinheiro não chegava para tudo. Então aderiu à Associação Cristã de Recepção de Apoio Social, que nos fornecia todos os dias comida já confeccionada, conduto, sopa e sobremesa. Por vezes, até nos ajudavam na compra de medicamentos. Gostaria que houvesse igualdade social, pois é horrível ter de gerir o dinheiro muito bem todos os meses, para não faltar nada. E mesmo assim, o dinheiro não chega. Gostaria de ter tido um pouco mais de amor de toda a gente. Eu sou uma pessoa que não me consigo dar a 100% com todas as pessoas. Gostaria que no futuro, de facto, não me prejudicassem por eu ser de onde sou, pois conheço muitos casos. Pessoas que tentam arranjar trabalho e como não conseguem, ficam em casa à espera que venha o rendimento social de inserção. E eu não quero ser assim. Eu estudo numa escola fora da localidade. Estudo na Escola Agrícola de Dom Dinis da Penha. Estou a tirar o curso técnico de produção agrária e estou e quero concluir os meus estudos para alcançar o meu objetivo, que é ser Ministra da Agricultura. Toda a gente já sabe isso. Se conseguir alcançar o meu sonho, eu penso que vou ter uma melhor qualidade de vida. E não vou ter que andar todos os meses com a preocupação de ver se o dinheiro chega para viver mais um mês. Quero ter filhos. Qual é a mulher que não quer ter? Mas quero proporcionar-lhes uma melhor qualidade de vida. No entanto, o que é importante é que vou fazer uma coisa de que gosto. Nesta escola, no dia das apresentações, perguntam sempre o nome, a idade e o porquê de termos escolhido aquele curso. Também onde vivemos. Quando dizia Chelas no meu 10º ano, alguns professores olhavam para mim como se eu fosse de outro planeta. Realmente eu era assim meia sacana. Os meus colegas também ficavam impressionados com certas coisas e brincadeiras e mandavam aquelas bocas típicas de quase toda a gente. Vê-se mesmo que é de Chelas. Já me cansava muito, mesmo muito, ouvir isso. E eu costumava sempre pensar, eu sou feliz, de onde venho? Gostaria que as pessoas respeitassem o sítio onde cresci, porque não é o outro planeta, é em Lisboa, é a capital de Portugal. E quando fosse uma entrevista de trabalho, não fosse discriminada por ter crescido em Chelas. Gostaria que as pessoas deixassem de ser tão preconceituosas e que aceitassem cada um de nós pelo que somos, não pelo sítio onde vivemos. Não é isso que nos define. Se gostaria de ter vivido noutro bairro, não. Se eu trocava a qualidade de vida, trocava, mas apesar de tudo, eu sou feliz, esteja onde eu estiver. O IAC, ao longo de muitos anos, que eu já há uns 10 anos que estou nas atividades do IAC, tem vindo a dar-me oportunidades únicas, como conhecer certos lugares, conhecer pessoas maravilhosas, já conheci montes de amigos a partir do IAC. E para além do que já falei, o IAC também apoiou a minha família em muitas coisas, como, por exemplo, assuntos de tribunal, em bens alimentares, pois nem sempre o dinheiro esticava o suficiente. O IAC comprou-me também uma calculadora gráfica que era necessária para a escola e que seria difícil ser a minha mãe a comprar. Foi também o IAC que me ajudou a encontrar uma escola que fosse ao encontro das minhas expectativas, na área da agricultura. A vida nem sempre é um mar de rosas. E para completar o perfeito, só falta mesmo a cereja no topo do bolo. Foi também esta entidade que me ajudou a chegar onde estou agora. Hoje posso dizer que sou independente. Estou numa medida de autonomia de vida. Hoje sei o que é gerir bem o dinheiro. Mas foi graças ao IAC e ao trabalho dele, e por mais uma vez acreditarem que eu sou capaz, que eu correspondi aos parâmetros de avaliação. Importante será relembrar que esta medida foi cedida pelo Tribunal e, como eu sou responsável, comparecia à escola, era boa aluna, boa cidadã, a medida é apoiada pelo IAC e pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. O trabalho do IAC é defender os direitos humanos e realmente é isso que eles fazem. Sou uma equipa, eu não trabalho, eu dou-me com a equipa do projeto de rua, mas... Eu sei que se eu fizer o maior disparate, elas vão lá estar para mim. Eu já perdi óculos no meio do Alentejo e elas estiveram lá para mim. E eu gosto muito de estar com a equipa do IAC. Elas são as melhores tias do mundo. E eu sei que um dia já não vou poder ir ao IAC apenas para frequentar as atividades, mas também para falar de impostos e finanças e coisas de adultos. E o que eu quero tentar transmitir é que, enquanto nós somos crianças, só pensamos em crescer e em ser grandes, mas realmente as crianças são inocentes, porque ser inocente é ser feliz. E eu queria agradecer, e para terminar, ao IAC por me ter dado esta oportunidade de ter vindo aqui com a minha mãe, pois muitas pessoas gostariam de estar no meu lugar e dizer o que pensam e o que sentem. Obrigada.
Tem a palavra a Sra. Presidente do Instituto de Apoio à Criança, Doutora Dulce Rocha.
Bom dia a todos. Obrigada por terem vindo. Estou um bocado emocionada, desculpem lá. Sinto-me muito honrada por estar aqui nesta nova qualidade de Presidente da Direção do Instituto de Apoio à Criança. E digo-vos que foi, sobretudo, com gratidão que assumi esta responsabilidade de suceder à nossa Presidente Honorária e Fundadora, Manuela Ramalhianos. É, pois, com o maior gosto que me dirijo a todos vós e, claro, que se todos sabemos que esta não será a última vez que ouvimos a Sra. Manuela como Presidente, que é a nossa eterna Presidente, esta é seguramente a minha primeira vez nesta qualidade, pelo que peço um pouco de paciência, já que as saudações vão ser um pouco mais extensas do que seria suposto, embora vos prometa que vou ser breve, porque já são 11h10. Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, meu estimado amigo Jorge Lacão, que gosto tenho em saudá-lo nesta casa que é da democracia e que memória tão grata guardo da sua iniciativa de há uns 15 anos. Ainda hoje me comove essa bela recordação de reconhecimento pelo meu trabalho de luta pelos direitos humanos. Muito obrigada. Fico sempre contente quando se é presente e quanto mais sabendo que iria ter o prazer de partilhar consigo uma mesa. Nesta conferência vamos mais uma vez clamar contra o flagelo atual do desaparecimento de crianças, sensibilizando no que respeita aos múltiplos perigos que correm quando entram na Europa desacompanhadas. Já ouvimos a Sra. Doutora Manuela Iano, já ouvimos a Sra. Ministra da Justiça. São crianças muitíssimo vulneráveis, que muitas vezes acabam por ficar à mercê dos traficantes de seres humanos, que espreitam e esperam encontrar estes meninos de ninguém, como diz a minha querida Catalina Pestana, este termo, a primeira vez que o vi foi, que o ouvi foi assim, estes meninos de ninguém, passei a usar de vez em quando. Sempre trabalhei com meninos de ninguém no Tribunal de Menores. Estes traficantes esperam encontrar estas crianças para o seu negócio. Mas a sua presença nesta conferência é muito importante. Excelentíssima Sra. Doutora Ana Paula Lourenço, sabe bem como admiro o seu trabalho, precisamente sobre este tema das migrações, e como fiquei satisfeita por saber que a Sra. Ministra da Administração Interna também é uma especialista nestas matérias, a tinha designado para aqui estar em sua representação, visto que já estava decidido que vinha, já estava convidada, mesmo antes, com uma tarefa diferente, mas claro, a tarefa de comentadora, papel que, de que já dispensei, obviamente. Não quero que tenha muito trabalho connosco. Excelentíssima Senhora Procuradora-Geral da República, minha amiga, creio que é a primeira vez que tenho oportunidade para dirigir-me a Vossa Excelência nesta qualidade, pelo que entendo ser também adequado dizer-lhe como tenho apreciado todo o seu esforço, todo o seu trabalho, todo o seu empenho para fazer do Ministério Público uma magistratura da excelência. Em múltiplas áreas de intervenção, tem dado orientações inovadoras e de grande mérito, têm feito a diferença. Por isso, a felicito e agradeço também muito a sua presença. É um orgulho ter trabalhado consigo e ter trabalhado sob a sua orientação no Tribunal de Menores e também no Tribunal de Família Menores. Bem-haja por estar aqui. Eu estou no Tribunal Administrativo porque pedi e a nossa Procuradora-Geral da República tem sido incansável na luta pela especialização. Tem feito muito pela especialização e pela decisão de colocar magistrados em lugares específicos. Minha querida Presidenta Honorária do Instituto de Apoio à Criança, minha querida amiga Manuela, são tantas as ideias que se cruzam no meu espírito quando penso no seu testemunho, que obviamente hoje vai ficar muito por dizer, mas sei que irei ter muitas oportunidades para lhe dedicar muitos escritos e comunicações e para lhe dirigir os inúmeros elogios que bailam na minha cabeça. Hoje só irei dizer-lhe que fiquei muito honrada e por isso aceitei ser a Presidente seguinte. Quando há 10 anos me dirigiu o convite para ser Presidente Executiva, foi-me dizendo o que esperava de mim. Fui aprendendo devagarinho, como diz a canção da Luísa e do Salvador Sobral. E claro que, tratando-se de uma missão anunciada, foi mais fácil decidir. Sabemos todos como a Manuela se entregou à causa da criança, como incentivou as equipas Maravilha, como conseguiu sempre transformar uma liderança difícil numa amizade sólida. Os projetos que criou, ou que sob a sua orientação foram criados, são hoje serviços indispensáveis para a defesa da criança. Ainda anteontem, no Dia Mundial do Brincar, quando vi as fotos daqueles milhares de crianças e suas famílias nos jardins do Palácio de Belém, pensava como, de facto, a sua visão foi precursora quando iniciou todo um caminho de valorização do brincar. Recentemente li num artigo do psiquiatra norte-americano Stuart Brown, partilhado pelo Dr. Vasco Alves no seu, na sua página, nós somos facebookianos, membro da direção do IAC, a quem saúdo, que um investigador que estuda, este psiquiatra estuda há 45 anos o percurso dos condenados que praticaram homicídios em massa e salientou o facto de todos eles terem em comum o facto de não terem brincado na infância. Para concluir, que brincar era ainda mais essencial do que se imaginava há uns anos. Ou seja, além de ser muito importante para a criança, para o seu bem-estar, para a sua dignidade, é o seu desenvolvimento saudável que pode ficar comprometido se nunca lhe for dado espaço e tempo para brincar. O nosso serviço SOS Criança é também um caso de extraordinário êxito, de tal forma que não apenas há agora serviços idênticos em quase todos os países europeus, como as novas convenções, designadamente a Convenção de Lanzarote, a Convenção para a Proteção das Crianças e para a Prevenção dos Abusos Sexuais e contra a Exploração Sexual, essa Convenção do Conselho da Europa preconiza justamente a existência de linhas telefónicas de apoio a crianças vítimas de abusos físicos, sexuais, psíquicos ou emocionais. O projeto das crianças de rua continua também a desempenhar um papel crucial na luta contra a pobreza e a exclusão social e prossegue a sua metodologia inovadora, ainda há pouco tempo, mais uma vez reconhecido de elevado mérito pela Câmara Municipal de Lisboa, onde estás aí, nesta luta incansável pela cidadania, pela inclusão e pelo envolvimento participativo. E o que vemos é que todos estes projetos tiveram a contribuição preciosa da Dra. Manuela Yanes, que soube antever a sua importância, soube também rodear-se em cada momento dos mais talentosos e lúcidos especialistas que refletiam sobre a criança como sujeito de direitos e, mais importante ainda, queriam ser ativistas desta causa, dar-lhe voz por reconhecer a importância insubstituível do empowerment e da participação. Empowerment foi o que vimos hoje neste depoimento da Ricarda, que falou da sua nova experiência da autonomia de vida. Estou convicta que a nova direção a que presido irá conseguir dar continuidade a este projeto de esperança. O projeto de esperança era também o título do nosso livro, em que, daquele grupo maravilhoso de que fizemos parte, eu, o Álvaro de Carvalho, que saúdo daqui, a Catalina também participou muito, o professor Daniel Sampaio, o professor Gomes Pedro, que na impossibilidade de ir também mandou uma pessoa que a representa da Fundação, um grupo muito interessante que foi comandado pelo engenheiro Roberto Carneiro, de que fazia parte também o doutor José Roqueto, o padre Alberto Brito e o João, acho que são todos, e eu, claro. E mais quem? Ai, do Minho, agora não me lembro, do Leandro. Mas não o doutor Armando Leandro, esse vem à tarde, esse vem à tarde. O IAC é um projeto de esperança. Sobretudo porque sabemos que podemos continuar a contar com a nossa querida Manuela Ganes. Porque além do nosso secretário-geral Manuel Coutinho, temos pessoas igualmente dedicadas e experientes na condução de equipas, a Matilde, a Melanie também. Uma menção especial para o nosso vice-presidente, o desembargador Vaz das Neves. Já lhe deram muitas, já falaram das muitas qualidades, mas eu vou falar daquelas qualidades humanas. Meu querido amigo, é a tua mais notável qualidade é a facilidade na relação. Acho que faz de ti uma pessoa única, respeitada por todos quantos te conhecem, e eu considero que é um privilégio poder trabalhar contigo. Saúdo também com muito apreço o Sr. General Ramalhantes, é muito especial a sua presença. Claro que sabia que o seu grande amor, o grande amor da sua vida, ia falar, tinha anunciado o seu testamento espiritual, mas é sempre uma honra a sua presença. A minha comunicação, como disse, vai ser brevíssima. Achei que fazia mais sentido neste dia de passagem de testemunho agradecer a todos os presentes a amizade e a estima, dizer aos sócios e às equipas do Instituto da Criança que vos agradeço a confiança, que conto convosco para continuarmos a fazer do Instituto da Criança a grande instituição de referência e de verdadeira provedoria sonhada por João de Santos e Manuel Yanes e concretizada por tantos profissionais de excelência. Menciono com saudade alguns nomes que devemos recordar, a doutora Manuela já falou de alguns, acho que hoje quero homenageá-los, são momentos destes que nos fazem, que nos obrigam a homenagear. A Aurora Fonseca, que a doutora Manuela costuma dizer que sonhou um dia o SOS Criança, desde há tanto tempo, dirigido muito bem, com grande qualidade pelo nosso doutor Manuel Coutinho. A Aurora Fonseca. A Matilde Rosa Araújo, nossa querida poetisa, que foi diretora do Boletim tantos anos. A Adelina Odete, que criou na sua mente a metodologia do Projeto Rua, que agora a Matilde prosseguiu, aliás, o mestrado dela é sobre o Projeto Rua, é sobre a experiência extraordinária do Projeto Rua. A Maria de Lourdes Levi, que tanto, e a Natália Paz, que tanto contribuíram para a atividade lúdica e para a humanização, para esses setores de excelência também. São nomes inesquecíveis para nós, pelo muito que deram ao IAC e pela dedicação à causa da criança. Como disse há pouco, este ano decidimos mais uma vez voltar ao tema das crianças migrantes não acompanhadas. Continua a ser um flagelo e continua a haver dificuldade nas medidas para o resolver. Nunca houve tantas crianças desaparecidas na Europa. Como é que poderemos ajudar? No ano passado tivemos dirigentes de ONGs, o Dr. Rui Marques, o Dr. Pedro Calado, o Rui Marques como presidente da Plataforma de Apoio aos Refugiados, o Pedro Calado como Alto Comissário para as Migrações. Este ano vamos ter menos palestras, vamos centrar-nos na palestra da professora Ana Rita Gil, que fez o seu doutoramento sobre estes temas. À tarde iremos centrar a nossa atenção na exibição de um filme belíssimo sobre a vida das crianças nos campos de refugiados. Estava aqui, já tenho aqui muitas coisas, mas não vou passar à frente. Tem isso no programa. Só para dizer que na sessão de encerramento é a primeira vez que o doutor Vaz das Neves vai tomar a palavra. E vamos ter connosco o Sr. Conselheiro Armando Leandro, que tem uma série de atividades hoje em Almada com a Secretária de Estado da Igualdade, a doutora Catarina Marcelino, mas que não quis deixar de se juntar a nós. Eu queria saudar-vos a todos, individualmente, Sr. Procurador-Geral da República. Uma vez disse-lhe que queria ser sempre o meu Procurador-Geral, mas agora tenho também esta querida amiga como Procuradora-Geral. Mas queria saudar-vos a todos, considerem-se saudados. Já uma vez vi esse, é tão bonito, fiquei tão contente. Uma vez o Dr. Lobrinho Lúcio saudou toda a gente na pessoa do Sr. Geral. E é isso que eu vou fazer. Obrigada a todos. Bem-ajam. Para o ano estaremos cá outra vez. Muito obrigada.
Tem a palavra a Sra. Procuradora-Geral da República, Dra. Joana Marques Vidal.
Muito bom dia, Senhora Presidente Honorária do Instituto de Apoio à Criança, permitam-me que respeite o protocolo, começando pelas pessoas mais importantes neste dia de hoje, e permitam-me também que saúde todos, na pessoa da Sra. Manuela Yanes, também a Senhora Presidente do IAC, e que peça a todos também uma salva de palmas no sentido do reconhecimento imenso de tudo o que lhe devemos, de todo o seu trabalho, da sua vida em prol dos direitos das crianças. Sei que todos nós aprendemos muito consigo e assim será sempre a Senhora Presidente do IAC. Eu sei que a doutora Dulce concorda com isto e toda a direção. Bem-aja, muito obrigada em nome de todos. Senhor Vice-Presidente da Assembleia da República, Dr. Jorge Lacão, Sra. Doutora Ana Paula Lourenço, em representação da Sra. Ministra da Administração Interna, Sra. Presidente do IAC, agora no seu lugar protocolar, Sr. Jornal Ramalho Yanes, Sr. Conselheiro Cunha Rodrigues, Dr. Álvaro Carvalho, Doutora Catalina Pestana e em representação também de todos os que estão aqui nesta sala, uma saudação especial para todos os participantes. Eu não vou demorar muito, penso que o essencial daquilo que é hoje importante ser dito já foi dito aqui nesta sala, e iria somente deixar-vos alguns números. Aliás, números que constam de um relatório da UNICEF, porque penso que são significativos de toda a preocupação, de todo o cuidado, de todo o incentivo para continuarmos a lutar, para continuarmos a defender as crianças, para continuarmos a promover os direitos humanos. E é com estes números que vos vou deixar, porque acho que só por si eles falam, e não será preciso muito mais para além da sua recordação permanente. Segundo o relatório da UNICEF, já sabemos que as crianças representam uma percentagem desproporcionada e crescente das pessoas que procuram refúgio fora dos seus países de origem. Estas crianças prefazem cerca de metade de todos os refugiados. Em 2015, cerca de 45% de todas as crianças refugiadas sob a proteção do Acnur vieram da Síria e do Afeganistão. São 10 milhões de crianças refugiadas. 1 milhão de requerentes de asilo, cujo estatuto de refugiado ainda não foi terminado. Um total estimado de 17 milhões de crianças deslocadas nos seus próprios países. Em 2015, mais de 100 mil crianças, se não acompanhadas, requereram asilo em 78 países, 3 vezes mais do que em 2014. As crianças não acompanhadas, como todos sabemos, estão entre as que correm maior risco de exploração e abuso, incluindo por parte de passadores e traficantes. Cerca de 20 milhões de crianças migrantes internacionais deixaram as suas casas por razões de diversa origem, entre as quais a pobreza extrema ou a violência de gangues. Muitas estão particularmente em risco de abuso e detenção porque não têm documentos, têm um estatuto legal incerto e têm falta de acompanhamento e monitorização sistemáticos do seu bem-estar. Em relação à população, o Líbano acolhe o maior número de refugiados por uma margem esmagadora de aproximadamente 1 em cada 5 pessoas. Contudo, considerando os países de acolhimento de refugiados de acordo com o nível de rendimento, é na República Democrática do Congo, na Etiópia e no Paquistão que se registra a maior concentração de refugiados. O relatório defende ainda que, onde existem rotas seguras e legais, as migrações podem representar oportunidades tanto para as crianças que migram como para as comunidades que os acolhem. Mas o que é grave é que as crianças que deixaram ou que se viram obrigadas a abandonar as suas casas muitas vezes perdem os potenciais benefícios da migração, como a educação, um dos principais fatores que leva muitas famílias e crianças a optar pela imigração. Uma criança refugiada tem 5 vezes mais probabilidades de não frequentar a escola do que uma criança não refugiada. E quando tem a oportunidade de frequentar a escola, esse é justamente o local onde é a maior probabilidade das crianças migrantes e refugiadas serem alvo de vários tipos de discriminação, incluindo tratamento desigual e bullying. Fora da sala de aula, as barreiras legais impedem as crianças refugiadas e migrantes de beneficiarem de serviços em pé de igualdade com as crianças do país em questão. Nos casos mais graves, a xenofobia pode subir de tom e chegar a ataques diretos. Só na Alemanha, as autoridades identificaram 850 ataques contra abrigos de refugiados em 2015. Assim, o relatório destaca 6 medidas específicas para proteger e ajudar crianças deslocadas, refugiadas e migrantes. Proteger as crianças refugiadas e migrantes da exploração e da violência, especialmente as crianças não acompanhadas. Por fim, à detenção de crianças requerentes do estatuto de refugiado ou migrante através da introdução de alternativas práticas. Manter as famílias juntas como a melhor forma de proteger as crianças e atribuir às crianças um estatuto legal. Assegurar a manutenção da aprendizagem para todas as crianças refugiadas e migrantes, bem como acesso à saúde e a outros serviços de qualidade. Apelar à ação concreta para combater as causas que estão na origem de movimentos de refugiados e migrantes em larga escala. Promover medidas para combater a xenofobia, a discriminação e a marginalização. Em Portugal, muito recentemente, em abril, foram recebidas crianças afegãs desacompanhadas que se encontravam na Grécia num campo de refugiados, em colaboração com uma ONG internacional. Para a sua recepção, para os receber, houve um movimento de articulação entre diversas instituições, designadamente a Secretaria de Estado da Igualdade, a Secretaria-Geral do MAI, o ICE, a PGR, o Conselho Superior da Magistratura, a Direção-Geral de Serviços Prisionais e Reinserção Social, o CEF, a Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens, e esse trabalho articulado permitiu aquilo que está a ser um, posso considerar, exemplo do modo como as crianças podem ser refugiadas, podem ser recebidas em Portugal. Esperemos que continuemos, que consiga continuar a recebê-las do mesmo modo, porque será sempre um desafio para o país, mas é um desafio principalmente para a comunidade, a conseguirmos receber, o conseguirmos colocar os teus direitos e aquilo que são os verdadeiros valores da humanidade e os direitos humanos acima dos nossos interesses muito particulares, do nosso modo de vida, muito do cujo cotidiano, por vezes, nos faz esquecer aquilo que é essencial na vida. Sei que o IAC será uma parte essencial disto, sei que todos nós o conseguiremos fazer. Muito obrigada e um bom dia de trabalho.
Tem a palavra a senhora adjunta da Ministra da Administração Interna, doutora Ana Paula Lourenço, em representação da senhora Ministra da Administração Interna.
Senhora, eu peço desculpa, não vou para o púlpito porque vou fazer apenas um cumprimento e, portanto, para permitir também o mais cedo possível ouvirmos a doutora Ana Gil. A senhora doutora Jorge Lacão, a senhora doutora Joana Marques Vidal, a senhora doutora Dulce Rocha, deixo para a última a senhora doutora Manuela Yanes, porque em seu nome exatamente ou na sua pessoa gostaria de transmitir os cumprimentos da senhora ministra a todos os presentes, de transmitir também uma palavra de apreço relativamente ao IAC, que com a sua atividade tem de facto trazido para a primeira linha as preocupações com os direitos das crianças. Através da sua atividade tem conseguido efetivar esses mesmos direitos e, portanto, em nome da senhora ministra gostaria de transmitir um grande obrigada também por toda esta atividade. Seja-me permitida também uma palavra relativamente a todas as pessoas que aqui estão do Universo MAI. Guarda Nacional Republicana, a Polícia de Segurança Pública, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o Observatório de Tráfico dos Seres Humanos. Transmitir também a todos os que aqui estão a palavra de apreço da senhora ministra pelo empenho que tem demonstrado por esta causa. Muito obrigada.
Tem a palavra o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, Dr. Jorge Lacão, em sua representação e em representação do Sr. Presidente da Assembleia.
Muito bom dia a todas e a todos. Era certamente expectável que, na condição de Vice-Presidente da Assembleia da República, como acabou de ser referido, eu viesse aqui desempenhar o papel circunspecto da apresentação diplomática de cumprimentos. Aviso já que vou meter os pés pelas mãos, porque a sessão me está a emocionar de tal maneira que o protocolo vai ao ar e não posso esconder também a emoção que me sinto muito honrado de poder partilhar com todos vós. E muito em especial com a doutora Manuela Yanes, a quem me habituei a admirar ao longo de muitos anos, e tendo tido também a felicidade de, em várias funções que tenho desempenhado, poder dar o meu modesto contributo para a causa que há tantos anos a mobiliza. Quero apresentar-lhe, em nome da Assembleia da República, os cumprimentos mais sinceros pelo extraordinário trabalho que desenvolveu ao serviço das crianças e ao serviço da dignidade da pessoa humana. A minha querida amiga Dulce Rocha, também há muitos anos que tenho o privilégio de conviver consigo, de termos em muitas oportunidades trabalhado conjuntamente nas nossas diversas funções, de ter também partilhado o momento emocional do reconhecimento através daquilo que é a distinção dos direitos humanos pela Assembleia da República, do papel destacado que no domínio do combate pelos direitos das crianças e dos jovens do nosso país, tanto a tem animado ao longo da sua vida, quer como magistrada, quer como cidadã, e como tal quero desejar-lhe, agora na condição de Presidente do Instituto de Apoio à Criança, a si, ao Sr. Vice-Presidente Luís Vaz das Neves e a todos os mais membros da direção a continuação do bom trabalho que têm feito até agora. Cumprimento a Sra. Procuradora-Geral da República, Dra. Joana Marques Vidal, a Sra. Representante da Sra. Ministra da Administração Interna, a Dra. Ana Paula Lourenço, e quero cumprimentar também, com muito afeto, o Sr. General Ramalhianos, cuja presença na Assembleia é também sempre uma honra para a nossa Casa. E permitam-me que dedique também uma palavra muito sentida ao Sr. Conselheiro Dr. Cunha Rodrigues, a quem me habituei a admirar ao longo de muitos anos e a quem guardo a prestimosa cooperação institucional de que pude beneficiar, particularmente quando num momento sempre sensível, foi um momento de revisão constitucional nos idos de 1997, pudemos clarificar o estatuto em sede constitucional, o estatuto do Ministério Público e as condições de exercício do cargo de Procurador-Geral da República, tendo podido contar com toda a colaboração institucional e espírito construtivo por parte do então Procurador-Geral da República, Dr. Cunha Rodrigues, cujo reconhecimento pela sua presença também aqui quero registar. E permitam-me que saúde também a minha colega Idália Serrão, aqui presente nesta sessão, e dê uma palavra final de saudação à Ricarda. Eu não conhecia a Ricarda e creio que, como todos nós nesta sala, ficámos inteiramente rendidos ao seu espírito. E eu só lhe posso fazer uma pequenina promessa. Ou não fosse eu político, não fizesse uma pequenina promessa. Mas esta vai ser fácil de cumprir. É que o meu amigo Ministro da Agricultura, Luís Capoulas, vai ter que pôr na sua agenda com prioridade recebê-la para lhe dizer como é que se chega a Ministra da Agricultura em Portugal. Senhoras e senhores, eu tinha ali umas notas para referir os exatos números que a Sra. Procuradora-Geral da República aqui acabou de referir há pouco do relatório da UNICEF. Eles falam por si. Eles marcam o estado de crise profunda em que o mundo vive à nossa volta. Vivemos num tempo de sobressaltos, num tempo de angústias, num tempo de incertezas e também num tempo de dúvidas. E vivemos, infelizmente, também num tempo de egoísmos, em que, ou por via de certas manifestações radicais das ideologias e do pensamento, ou por via do fechamento das sociedades sobre si próprias, nos esquecemos tão frequentemente daquilo que se passa à nossa volta. Às vezes parece distante e, todavia, todos estes fenómenos nos tocam tão de perto. Nada verdadeiramente do que se passa aqui ou acolá deixa de marcar a nossa condição de pessoas deste tempo e, por isso mesmo, a nossa responsabilidade de pessoas deste tempo. Por isso eu só quero dizer que há dúvida, há incerteza e ao drama que se vai vivendo, creio que só podemos oferecer aquilo que de mais valioso poderemos ter, que são os valores e as convicções e a determinação para que com convicção possamos dar concretização a esses valores. O testemunho do Instituto do Apoio para a Criança demonstra-nos ao longo dos anos que é esse sentido profundo da solidariedade, da generosidade e da fraternidade social que nos quer animar. Por isso eu não ousarei dizer mais nada a não ser sublinhar que estes valores devem calar profundamente dentro de nós como cidadãs e cidadãos, dentro de nós como responsáveis políticos, dentro de nós como responsáveis sociais. Doutora Manuela Yanes, o Instituto de Apoio para a Criança e o vosso trabalho é um legado para todos nós e é também a nossa responsabilidade. Muito obrigado.
Muito obrigada. Está encerrada a sessão de abertura. Vamos fazer agora uma breve pausa. Dado o adiantado da hora, pedia que retomemos à sala dentro de 15 minutos.
Sara? Vamos começar. Vamos começar, eu peço desculpa da insistência. Bom dia, vamos então começar mesmo, agora é mesmo a sério. O meu nome é Ana Souto Maior Pinto, trabalho no Instituto do Pai à Criança com muito, muito gosto e estou aqui apenas para apresentar a nossa próxima oradora, a doutora Ana Rita Gil. Procedi à recolha da informação disponível e descobri que para partilhar convosco a informação sobre a sua formação académica e profissional, para vos colocar ao corrente da sua experiência docente, publicações científicas, publicações de opinião, da colaboração em revistas científicas, participação em livros de direito com outros autores eminentes, as conferências dadas, os encontros e cargos científicos, os projetos de investigação, a referência aos papers produzidos, o seu doutoramento concluído na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa há menos de um ano ainda, o seu último livro sobre imigração e direitos humanos, em março de 2017, a sua participação amanhã como oradora nas conferências do Estoril. Para vos pôr ao corrente de tudo isto, eu fiz as contas e precisava de cerca de 50 minutos. E como a própria dispõe apenas de 60 minutos, e que talvez tenham que ser um bocadinho encurtados, e estou a roubar alguns minutos, eu abandonei esta tarefa hercúlea. E prefiro então contar-vos brevemente que conheci a doutora Ana Rita Gil em Pisa, Itália, em 2017, no âmbito de uma summer school em On Access to Justice for Children, da responsabilidade do Save the Children in Italia. Impressionou-me vivamente, e eu não sou muito impressionável nesta área, a profundidade e segurança da sua formação académica, impressionou-me o modo como transmite o seu saber, impressionou-me a sua simpatia e empatia que transborda, a humildade que sempre transparece, como se tudo o que faz fosse muito, muito simples. A paixão tranquila com que nos fala de direitos humanos, de imigrantes, de direito de asilo, de refugiados, de crianças, de estrangeiros, da nacionalidade, tornam-na ímpar. E nela reconheci muito dos ideais e finalidades que o IAC da doutora Manuela Yanes começou a perseguir em 1983. Em 2015, lancei-lhe o desafio de colaborar com o IAC, entidade parceira em Portugal de um projeto europeu, o TAIL, Training Activities for Legal Experts. Com a maior das simplicidades, aceitou o desafio, reinventando-se para colaborar com mais um projeto que apenas termina no fim deste ano. Com ela, trouxe a Cátedra dos Direitos da Criança, atribuída à Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, e de que é a responsável pela execução das atividades. Mais outra tarefa. O IAC e a Faculdade de Direito da Universidade Nova celebraram um protocolo de colaboração e não sei se a própria doutora Ana Rita Gil terá a noção de que a partir daqui já não conseguimos passar sem ela. Já contámos também com ela na conferência do ano passado e agradeço-lhe em nome do IAC e pessoalmente todo o trabalho e colaboração que connosco tem desenvolvido. Para terminar, uma nota que não posso deixar de dizer. Lembro a frase que há tempos atrás muito se ouvia, de que por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher. E entendo de toda a justiça dizer também que, ao lado de toda a grande mulher, numa versão pós-moderna, há sempre um grande homem, ou seja, o seu marido, o juiz Tiago Pereira, que é uma parte indissolúvel desta equação de sucesso. Vamos ouvi-la.
Muito obrigada, minha querida amiga Ana Souto Maior. Muitas palavras imerecidas e que eu agora fico o ónus de demonstrar que as mereço. Portanto, espero que corra bem essa parte. Excelentíssimos senhores, excelentíssimas senhoras, excelentíssima senhora Presidente Honorária do Instituto de Apoio à Criança, doutora Manuela Yanes, excelentíssima senhora Presidente da Direção do IAC, doutora Dulce Rocha. Muito obrigada pelo convite para estar aqui outra vez. Muito me honra o convite que me fizeram, desta vez com um tema e com um espaço ainda maior de debate. É com grande gosto que tenho colaborado com o IAC já há uns anos e que agora com este protocolo com a Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, pela qual eu sou responsável pelo desenvolvimento da Cátedra em Direito das Crianças, teremos o gosto e a obrigação, portanto teremos mesmo continuar a entretecer e a aprofundar ainda mais estes laços. E vou passar, sem mais delongas, ao tema que hoje me traz aqui,
que é os direitos humanos dos imigrantes, e eu atrevo-me, porque de facto é por essa razão que todos aqui estamos hoje, em dar um enfoque especial nas crianças. Temos aqui alguns dados que parecem, de forma absoluta, números muito grandes. Mas, em boa realidade, estes milhões de migrantes, estes milhões de refugiados, que de facto são nomes que nos parecem esmagadores, se compararmos com a proporção da população mundial, não são assim tão grandes. Por isso é que há alguns autores que se questionam, bom, face à globalização e à facilidade dos meios de transporte hoje em dia, até é de estranhar que tão poucos milhões de pessoas se desloquem. Portanto, aquilo que para nós temos e nos é às vezes transportado até nós pelas imagens da comunicação social como quase como uma invasão de imigrantes e de refugiados, em boa realidade é uma ínfima proporção da população mundial e ainda assim uma ínfima proporção dos refugiados que existem no mundo. Para terem uma ideia, a União Europeia tem chegado apenas cerca de 2 milhões de refugiados e a Turquia apenas tem 3 milhões. Portanto, estamos a falar de um universo de vários Estados-membros, 2 milhões, a Turquia apenas 3. E mesmo assim a União Europeia, como sabem, quer ainda empurrar mais refugiados para a Turquia. O que se tem verificado ultimamente, e este sim é um fenómeno preocupante, é, digamos que, uma infantilização dos fluxos migratórios. Em 2016, não foi tanto em 2015 que ocorreu este fenómeno, em 2016 deu-se um ponto de viragem. É que metade dos migrantes e dos refugiados, agora vou falar migrantes em termos latos, porque não é líquido distinguir o migrante económico do refugiado, já lá vamos, mas em termos de percentagem de migrantes, a grande metade dessa percentagem são crianças, são pessoas com menos de 18 anos. Só para vermos aqui, estes são dados da Eurostat, não são da Unicef, que ainda a Eurostat aponta ainda para uma percentagem maior de crianças a chegarem aos territórios da União Europeia. E se em 2015 eram 25%, em 2016 30%. E em 2017 a tendência está a continuar. Portanto, cada vez mais migrantes, crianças, estão a chegar à União Europeia. Infelizmente, estas mortes de crianças estão envolvidas com os seus percursos migratórios, portanto, estamos a assistir a uma média de 2 crianças por dia de mortes, que é esmagador, desde setembro de 2015. Claro que estes números estão inflacionados devido aos trágicos naufrágios a que temos assistido, mas não só. E os desaparecimentos, que obviamente apenas podemos ter uma estimativa, porque muitas das crianças que entram no território da União Europeia não chegam a ser registadas. Portanto, provavelmente ainda são mais do que 9 mil. 9 mil são aquelas que foram registadas e que se deu conta que desapareceram. Faltam todas aquelas que nem sequer chegaram a ser registadas. Causas para este desaparecimento. Temos as causas mais otimistas e as menos otimistas. As mais otimistas são aquelas que reportam que as crianças que vêm para cá, eu já vou explicar um pouco o perfil das mesmas, vêm já com um destino, e isto é comum a todos os migrantes, um destino concreto em vista, que lhes é vendido pelos traficantes. Compram uma passagem para a Suécia, não compram uma passagem para a União Europeia. Portanto, naturalmente, se vão ser integradas em Espanha, vão lutar por chegar à Suécia. Dizem então muitos dos estudos sobre estes desaparecimentos que a maior parte destes desaparecimentos se deve às crianças procurarem outros países dentro da União Europeia que sejam mais adequados e que elas prefiram. A explicação menos otimista é o seu envolvimento em redes de tráfico e, obviamente, que as crianças com idades mais pequenas são vítimas mais fáceis e, obviamente, que a justificação para estas crianças não poderá ser elas autonomamente procurarem um país que lhes dê melhores condições de vida. Portanto, será uma conjugação destes fatores, aliada à falta de registo, que leva a que haja este número ou mais elevado de desaparecimentos de crianças. Em 2017, o que é que aconteceu em 2017? A União Europeia celebrou em 2016, um acordo com a Turquia. Certamente já todos terão ouvido falar, este acordo dizia que qualquer embarcação ou qualquer conjunto de imigrantes que fossem encontrados a fazer a travessia da Turquia para a Grécia em situação ilegal, que é o mesmo dizer todos, porque nenhum tinha um visto de entrada na Grécia, seria imediatamente parado por navios da Turquia e devolvido à Turquia. Ora, o que é que isto fez? Fez, obviamente, que o grande fluxo de refugiados que provinha, e que nos finais de 2016 eram, de facto, o grande fluxo, a grande rota, provinha da Turquia para a Grécia, os refugiados começaram a deixar de usar essa rota. Mas com uma busca pela felicidade e a busca pelas melhores condições de vida e o desespero pela sobrevivência é muito grande, rapidamente os migrantes arranjam percursos alternativos. Portanto, voltaram a usar a rota que é a mais mortífera rota migratória do mundo e que é a rota Líbia-Lampedusa. Portanto, estamos outra vez com um aumento do fluxo migratório da Líbia para a Lampedusa, que é um espaço de mar Mediterrâneo maior, mais perigoso, e daí que tenhamos voltado outra vez aos naufrágios que caracterizaram 2015. Portanto, quando a União Europeia nos apresenta números que dizem conseguimos combater o fluxo de imigração ilegal, porque assim que é apresentado para a Grécia, não nos podemos esquecer que aumentou para a Itália e um fluxo que provém de uma rota muito mais perigosa. Temos aqui os dados provisórios das crianças não acompanhadas que já chegaram à União Europeia. Reparem, 2.300 crianças. Nós às vezes vemos números e esquecemos-nos um pouco que estas 2.300 é efetivamente muitas crianças individualmente consideradas, com histórias de vida, com razões diferentes que as impeliram a prosseguir esta viagem. E temos alguns países em que elas representam cerca de 30% dos pedidos de asilo. A Alemanha tem tido muitas, muitas crianças a chegar ao seu país. Vamos agora só aqui perceber que crianças são estas que chegam à União Europeia. Nós temos crianças de vários, consoante virem ou não acompanhadas, podem vir acompanhadas das suas famílias, podem vir separadas, isto é, não vêm com os seus pais ou tutores legais, mas vêm com algum parente ou amigo que de facto se está a responsabilizar por elas. E temos então a maioria, isto é que é o chocante, a maioria são crianças não acompanhadas. Estão completamente sozinhas, quando eu digo sozinhas podem estar com outros amigos crianças, mas não vêm com nenhum adulto responsável por cuidar delas. Muitas delas partem acompanhadas de algum adulto e no decurso da viagem, que é composto por vários trajetos, por várias etapas, consoante o sítio de onde provêm, podem ser separadas. O tratamento das famílias pelos traficantes é completamente arbitrário. Portanto, é muito frequente, e às vezes as pessoas estão muito tempo em barracões, às escondidas, à espera de barcos e das condições indicadas para embarcar. É muito frequente os pais mandarem as crianças primeiro, pela intenção de querer salvar a todo o custo a vida dos seus filhos. Portanto, é desesperante, às vezes chegam a estar meses à espera que se reúnam as condições para o barco sair, e então enviam as crianças primeiro. É verdade, sem estarem acompanhadas. A maior parte delas é do sexo masculino e tem idades compreendidas entre os 16 e os 17. Portanto, são adolescentes que vão, muitas delas, já partem sozinhas. Portanto, como eu disse, algumas partem acompanhadas e em meio da viagem separam-se. Outras partem já sozinhas do país de origem. E porque nestas idades já são considerados, passo a expressão, breadwinners, portanto, pessoas que podem ir à frente da família, ganhar dinheiro, ajudar e depois com o reagrupamento familiar pedir o resto dos familiares que ficaram para trás, é muito frequente as famílias enviarem estes adolescentes para os países de origem. A grande maioria no ano 2016 eram afegãos, eram jovens de nacionalidade afegã. Vamos agora, posto esta parte mais expositiva dar esta má notícia. É que, quando nós falamos em direitos humanos dos imigrantes, que existem naturalmente, não falamos de um direito a imigrar. Esse direito não é reconhecido. Nenhum de nós tem um direito de eleger um país, a seu belo prazer, e exigir o direito de entrar nesse país. Nem o direito de lá permanecer enquanto não for cidadão nacional. Daí que os Estados, e daí que nós assistamos hoje em dia, aos Estados fecharem as fronteiras, ou fazerem ou lançarem mão de critérios absolutamente discriminatórios na escolha de quem pode entrar ou de quem fica. Porque, de facto, não é reconhecido em nenhum instrumento de direito internacional, nem na nossa Constituição, um direito à imigração. O que há, isso sim, é a necessidade de respeitar todos os outros direitos humanos que, esses sim, são reconhecidos e que podem exigir um direito de imigrar. E é aqui que nós vemos que, atualmente, os Estados e a União Europeia, como promotora da solidariedade e da união entre os Estados-membros, estão a falhar redondamente. Não é porque eles tenham um direito de imigrar, é porque têm outros direitos humanos que estão a ser violados. Vamos falar em particular nas crianças. Em todas as convenções internacionais que referem crianças, prevê-se, e na nossa Constituição, inclusivamente, prevê-se um dever do Estado de proteger a criança. Em que é que isto se traduz em termos práticos? Um Estado, um oficial da Polícia de Fronteiras, que se confronte com uma criança na fronteira, ou um navio que patrulha umas águas territoriais e se confronte com um bote com crianças, não pode deixar de proteger aquelas crianças, de as receber, de as identificar, de perceber de onde provêm, o que as fez emigrar, etc. É uma gravíssima violação dos direitos humanos mandar para trás barcos com crianças. Eu não me vou referir aqui à questão dos adultos, porque também é uma violação, não se pode tomar decisões coletivas sem saber quem é que lá está, se precisa de proteção ou não, mas acrescidamente das crianças. Portanto, quando nós vemos polícias de fronteiras a mandarem barcos imensos com crianças e mulheres lá dentro, começa a ser logo este o primeiro dever a estar violado, o dever de proteção das crianças. Todos os Estados signatários da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Crianças estão a violá-lo. E hoje em dia temos o Comitê dos Direitos da Criança, que tem um poder de queixa individual e, portanto, pode sancionar e pode fiscalizar estas situações do Estado. Em segundo lugar, a nível, se se trata de pessoas carecidas de proteção internacional, isto é, os refugiados, passo a explicar, pessoas que estão a fugir de conflitos, de perseguição, ou, no meu entender ainda, de situações do seu país que não lhes permitem a sobrevivência, como é o caso da falta do acesso à água ou desastres ambientais, os tais refugiados ambientais, portanto, imigrantes forçados, acresce ainda um outro direito, que está previsto na Convenção de Genebra. É o direito de asilo, é o direito a receber todos os refugiados, todas as pessoas que são forçadas, reparem, forçadas por um ato exterior que não controlam, a abandonar o seu país de origem. Isto é muito diferente de uma pessoa que imigra para melhorar a sua condição de vida. Isto é um imigrante. Uma pessoa que imigra porque no seu país de origem não há condições de sobrevivência é um refugiado. Okay? E, de facto, à partida, quando estamos perante uma criança, isto é o que eu defendi, a principal literatura nesta matéria também o diz, temos que olhar para a criança como criança primeiro, como um migrante segundo. Portanto, vemos ali uma criança acolher, proteger. E só depois é que vamos ver se é refugiado ou se é migrante voluntária. Contrariamente aos adultos, só temos a parte do primeiro ver se é refugiado ou migrante voluntário e só protegemos os refugiados. Os migrantes voluntários podemos mandar de volta, as crianças não. Portanto, há aqui uma grande, grande diferença em termos de tratamento jurídico. E já agora, por falar em tratamento jurídico, passo também a mensagem que, agora nem tanto, mas no ano 2015 havia muito debate na sociedade civil sobre ser a favor ou contra receber refugiados. Que era um debate que a mim me causava algum incómodo, não só pela parte ética, de solidariedade, mas sobretudo também porque os Estados não são livres para decidir esta questão. Os Estados têm uma obrigação jurídica de acolher refugiados, porque assinaram a Convenção de Genebra sobre o Estatuto dos Refugiados. Portanto, têm que o receber. Não é uma opção. E, ainda mais sendo Estados-membros da União Europeia, onde há imensas diretivas sobre este assunto. Portanto, temos aqui dois fortes deveres jurídicos de acolhimento das crianças não acompanhadas. Só aqui, de facto, uma súmula, não vou perder muito tempo, de todas as convenções, de todo o acervo jurídico que fundamenta que este dever é um dever jurídico para além de um dever humano, de solidariedade, ético, moral, etc. Falarei agora um pouco de alguns riscos específicos sofridos pelas crianças refugiadas. Os refugiados, como eu disse, são pessoas que foram forçadas por algum fator externo que não a sua vontade a abandonar os seus países de origem. Mas as crianças refugiadas, para além do tal fator externo, pode ser a guerra, um conflito armado, as chamadas limpezas étnicas, têm ainda, no decurso desses conflitos, fatores que agravam a sua situação, devido à sua especial situação de vulnerabilidade. Portanto, para além de serem vítimas mais favoráveis à violência, correm ainda o risco de recrutamento forçado para integrar forças armadas, bem como de casamentos forçados. Estas duas últimas razões são razões que acrescem às razões normais às quais estão sujeitas os refugiados em situações de conflito de guerra. Portanto, as crianças têm ainda mais estes dois conflitos que as tornam como que refugiadas duplamente carecidas de proteção. Mas não termina aí. Não termina aí, infelizmente, o risco acrescido das crianças. Recomendo um livro, para quem gosta destes assuntos, há um livro fabuloso do correspondente do The Guardian, que acompanhou a travessia dos migrantes da Síria até à Suécia. E, de facto, é aí que nós apercebemos o que é que são esta travessia. Chama-se a Nova Odisseia. E, de facto, é assustador. Nós achamos que esta travessia dura 2 semanas. Uma, não é? Porque se nós quiséssemos viajar da Síria para a União Europeia, para a Grécia, rapidamente nos colocávamos lá. Chega a demorar muitos meses. Chega a durar muitos meses porque, de facto, é preciso encontrar os chamados passadores de uns países para os outros. Por vezes, têm que mudar rotas devido à própria atuação das polícias locais. E depois, quando chegam finalmente à costa para embarcar, são muitos dias que têm que ficar em barracões, à espera que a polícia não esteja a patrulhar, que possam embarcar, etc. E é interessante ler este livro e ver todas as angústias que as pessoas vivem, de é hoje, não é hoje. Vai a camioneta com os refugiados todos, vem a carrinha da polícia e volta tudo para trás. Dias e dias e dias, assim, de expectativa em cima, desilusão, expectativa, desilusão. E, de facto, as crianças são particularmente prejudicadas nesta situação. Reparem, estou a falar de meses. Portanto, imaginem meses sem brincar, sem ir à escola, em situação de permanente ameaça, permanente medo, a verem os pais a sofrer. Portanto, é altamente traumatizante e desestabilizante para crianças, sejam elas de que idade forem. Para além disso, estão, obviamente, mais sujeitas a estes riscos que aqui digo. Os migrantes, durante este tempo todo, estão sujeitos a extorsão permanente. É-lhes vendido inicialmente. E é assustador. Há páginas no Facebook, eu nunca vi uma, mas o correspondente do Guardian identificou várias, do Facebook, que vendem viagens de luxo da Síria para a Suécia, em paquete de luxo. Estas viagens em paquete de luxo, ou cruzeiro, ou seja lá como se chama, é a venda da viagem ilegal no tráfico, não é? Das crianças e das famílias. E cobram à partida elevados montantes. Às vezes têm que vender a casa e todos os bens para comprarem essas passagens, que são muito caras. Podem ir até 5 mil euros, só para terem uma noção. Nós, se quiséssemos ir à Síria, com 1 euros compraríamos uma viagem. Reparem, têm que gastar cerca de 5 mil euros porque não podem comprar uma viagem de avião. Não têm documentos para isso. E durante todo este processo, que demora meses, os traficantes vão extorquindo mais e mais e mais dinheiro. Quando não têm dinheiro, têm que se pagar com outro tipo de favores. E obviamente que as crianças aqui são, mais uma vez, umas vítimas muito vulneráveis durante este tempo, que é a grande jornada de viagem para a Europa. Chegadas à Europa, não termina os riscos. Este é um desenho muito comovente, feito por uma criança síria, e que demonstra aqui, está ao contrário, porque como é árabe, está, tem que se ler ao contrário. Aqui está na Síria com as bombas, não é? Portanto, as crianças a fugirem, a criança a fugir com a sua família, a travessia no mar Mediterrâneo e todos os riscos que a criança sentiu na sua pele, e reparem o que ela escreve, o que ela desenha quando chega à União Europeia. Quando chega à União Europeia, não desenha a liberdade que foi prometida ou que ela procurou, não desenha o país de luxo que lhe foi vendido. Desenha aquilo que tem acontecido ultimamente de forma sistemática, que é a detenção de imigrantes. Eu tenho aqui um conjunto de normas que não vou ler, porque senão torna-se maçudo, mas está aqui para quem quiser ver, e que demonstram que, paradoxalmente, àquilo que eu vou falar a seguir e que é a prática, a União Europeia constitui agora no seu acervo normativo o sistema mais garantístico em termos de direito de asilo. Nenhum outro sistema do mundo tem tantas normas jurídicas a garantir tantos direitos aos requerentes de asilo. Tem direito, estão previstos direitos de acolhimento digno, com muito serviço social, acompanhamento psicológico, prevê-se nestas diretivas, é a chamada Diretiva Condições de Acolhimento, o direito da criança, enquanto espera, quando é acolhida, quando chega e é acolhida e espera pela decisão sobre se é refugiada ou não, tem direito a brincar, tem direito a ser educada, porque os procedimentos podem demorar algum tempo. E então é isto que se prevê. Quando chegam nos seus barcos, são identificadas, vão para um centro de acolhimento que não é uma detenção, é uma casa onde estarão com acesso à educação, ao lazer, a serviços sociais, de apoio psicológico, etc., alojamento, tudo isto aqui, a aguardar a decisão final sobre o seu estatuto de refugiado. É isto que dizem as normas da União Europeia. Depois temos o procedimento. O procedimento, no que toca a crianças, diz também esta diretiva sobre os procedimentos de asilo, devem ser representadas por um tutor no país de origem. Não vão ser os seus pais que vão tratar do procedimento. Muitas vezes, aliás, elas nem vêm com pais, como vimos. Portanto, também não vão ser as crianças que vão tratar do procedimento, que pedir o estatuto legal A, B ou C, oferecer as provas de como são refugiadas e não migrantes económicos, oferecer as provas da sua idade, que é uma das questões mais complicadas que tem surgido, é provar que a pessoa é de facto menor e não um adulto a fazer-se passar por menor, para ter o direito à proteção especial. Portanto, de facto, não vão ser as próprias crianças a fazer isso. Há e está prevista a nomeação de um tutor para cada criança. E, de facto, detenção em regime fechado, com privação da liberdade, só em último recurso. No meu entender, para crianças nem em último recurso deveria haver detenção, porque se já é questionável que pessoas que foram vítimas, não criminosas, mas vítimas de um crime de tráfico ou auxílio à imigração ilegal sejam detidas, mais questionável ainda que a detenção também seja aplicável a crianças. Portanto, temos aqui uma detenção de alguém que não cometeu um crime, ainda por cima é menor. É bastante criticável. E depois prevê ainda que estas crianças, durante o tempo todo em que estão nos seus centros de receção, sejam informadas, tomadas em consideração os seus pontos de vista e que os procedimentos sejam rápidos, de forma a evitar uma segunda vitimização. Agora vou-vos ler uns trechos, antes de passarmos. Este relatório é da Agência de Direitos Fundamentais da União Europeia e está disponível na página da FRA gratuitamente. Podem mandar vir, a FRA tem muitos manuais sobre direitos das crianças, direito de imigração e asilo, quem estiver interessado pode mandar vir. E fez um levantamento com várias entrevistas a crianças não acompanhadas que encontrou na Suécia. E eu vou dizer aqui algumas testemunhos sobre os procedimentos. Lá está. Aqui está. The procedure is very bureaucratic. It is like being on a trial and being the culprit. Portanto, diz, o procedimento é muito burocrático. É como se fosse o culpado, estivesse sempre a ter que provar a minha inocência. É um pouco isso. Tem que estar sempre a provar se de facto são refugiados, se são sírios, muitos deles não trazem documentos de identificação. Portanto, e os traficantes vendem, isto é o problema, os traficantes vendem a história. Vão todos chegar lá e dizer que são sírios e que são crianças. E depois como é que se distingue os falsos dos verdadeiros, não é? Portanto, é a desconfiança. É, tem que provar mesmo que é criança, que é síria, que é refugiado. Portanto, estão ali sempre com o peso da dúvida em cima deles. Cá está. I'd like to forget some things from the past, but officials from the asylum agency asked me 1,000 times the same things to see if I was telling the truth or if I was lying. Portanto, cá está, a criança, quando foi entrevistada pelos oficiais para saber se era ou não refugiado, teve que contar muitas e muitas vezes todas as experiências traumáticas para se aferir ou não da veracidade do seu depoimento. É algo que nós hoje estamos a tentar combater com os crimes de abuso sexual, por exemplo, é que as crianças contem vezes e vezes e vezes sem conta o que lhes aconteceu. Mas nos casos de asilo e de proteção de menores, que são igualmente traumáticos, estamos a falar de crianças que fugiram de guerra e que sofreram vários abusos durante a jornada, não há esse tipo de proteção. Aliás, há uma desconfiança a priori por parte da polícia de fronteiras, que é quem entrevista. Não é? Não são juízes. Aqui não são juízes com formação. E, finalmente, aqui uma criança que já estava na escola e que disse assim, mas é interessante. The school is fun and I am fine. Sometimes, when I think about the asylum procedure, I cannot think and concentrate anymore and I feel bad. Portanto, é uma criança que está feliz na escola, mas de cada vez que se lembra do que passou no procedimento de asilo, fica logo outra vez a sentir-se mal. Portanto, temos aqui, de facto, os procedimentos de asilo a servirem como segunda vitimização. Obrigar a criança a contar vezes e vezes sem conta e a criança a ser olhada com desconfiança, como mais um migrante económico que está a querer entrar no nosso país e roubar o nosso emprego, não é? Portanto, cá está. Esta é a realidade. Vimos as leis, vimos agora a realidade. Antes de falar da realidade, queria só fazer aqui um pequeno disclaimer. Não podemos apontar o dedo à Grécia nem à Itália por não terem conseguido fazer melhor. Estamos a falar de cerca, no verão de 2015 e 2016, no início, cerca de 5 mil entradas por dia. Uma senhora da Frontex disse uma vez em Bruxelas, numa reunião onde eu estive, que tinha 12 segundos por pessoa para aferir se era ou não refugiado. É impossível. É impossível receber de forma adequada, como prescreve a diretiva. É impossível assegurar a todas as crianças uma casa limpa, acesso à educação, acesso ao lazer, acompanhamento. Estamos a falar de 5 mil por dia. Só as filas de espera, e todos nós vimos essas imagens, só as filas de espera para o registro eram gigantescas e duravam dias sob as mais diversas condições atmosféricas. Portanto, só a espera em si já era um tratamento desumano e degradante. Claro que estivemos com centros de recepção lotados, com falta de alojamento separado e adequado, portanto as crianças estavam misturadas com adultos e em alguns casos, mais grave ainda, quando não havia alojamento suficiente, detinham-se e chegaram-se a deter imigrantes condenados em processo penal, com crianças também. A Bélgica já foi condenada por deter crianças migrantes com adultos condenados em processo penal em prisões, porque não havia espaços suficientes para os refugiados. E foi condenada porque se considerou isto violação do artigo 3º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, que proíbe a tortura e o tratamento desumano e degradante. Falta de tutores, portanto as crianças, tínhamos uma média de um tutor por 30 crianças, portanto as crianças sentiam-se completamente desacompanhadas, não conheciam o tutor, não percebiam, pois há o problema da língua, falta de acesso às condições de educação e de facto as detenções em massa. O que é que aconteceu no pós-acordo com a Turquia? Todos os barcos que chegavam à Grécia, as pessoas eram imediatamente detidas num centro de detenção. Estas são fotografias de um centro de detenção em Lesbos. E, de facto, temos as crianças, para além do espaço sobrelotado, temos as crianças que, no fim, bem representou aquela criança síria no seu desenho, no fim de toda aquela jornada, esperava-lhe uma jaula, não é? Como se fosse considerada culpada de algum crime. E, finalmente, a incerteza quanto ao futuro. é muito difícil imaginar as consequências completamente desestabilizantes que um processo destes tem numa criança, seja ela de que idade for, que se calhar já provém de um campo de refugiados, onde também deixou de ir à escola durante um ano ou dois ou três, e de facto é impossível prever toda esta sequência de vitimização de que estas crianças e seus pais estão a sofrer. Claro que, obviamente, quando não são detidas, não quer dizer que a detenção seja a solução para isto, durante este processo todo de condições desumanas de acolhimento, temos assistido a crianças que estão completamente desorientadas, sem tutor, porque, como eu disse, é um tutor para cada 30, sem apoio legal. Há uma extraordinária falta de advogados especializados em direito de imigração na Grécia que possam ajudar as famílias nos seus processos de asilo, e, de facto, as crianças e suas famílias tendem a fugir porque, naturalmente, não foi aquela a Europa com que eles sonharam e que lhes foi vendida. E, claro, podem cair também no tráfico de pessoas e exploração sexual. Tal isso é uma referência ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, porque já condenou, e nem quero imaginar todas as condenações, porque ainda demora um bocadinho a chegar ao Tribunal Europeu, ainda tem que se esgotar primeiro os tribunais nacionais. Mas já têm vindo a surgir condenações do Tribunal Europeu da Itália e da Grécia, não é? Coitadas, por não terem sabido ou conseguido acolher de forma digna os refugiados. A minha pergunta é, será que a culpa é só da Itália e da Grécia? Não é? A Itália e a Grécia não podem multiplicar o seu território ad eternum de forma a terem capacidade de acolhimento para todos. Isto é, sem dúvida, um problema e uma crise de solidariedade da União Europeia, mas quem está a levar com as condenações do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem é a Itália e a Grécia, por violação do artigo 3º, tortura e tratamentos desumanos e degradantes. E cá está, era isto mesmo que eu vos queria dizer. Quem é responsável por acolher? Somos todos nós, na União Europeia. Somos todos nós no mundo, direi eu. Somos todos nós no mundo. Uma crise de refugiados reclama uma resposta à escala mundial de recessão de todas as pessoas. As pessoas não podem continuar nos seus países, onde a sua sobrevivência está em risco, e também não podem ficar em alto mar. Portanto, têm que ser distribuídas por todos os Estados que tenham capacidade para o fazer. União Europeia, mas também Canadá, Estados Unidos, Austrália, todos os países que tenham capacidade para isso. Nós aqui temos dois sistemas que dividem os refugiados. O primeiro sistema verificou-se que era insuficiente, que era o tal regulamento de Dublin, suponho que todos já ouviram falar, que é muito repetido na comunicação social, e que basicamente dizia que o Estado responsável pelo refugiado é aquele por onde o refugiado entrou. E o que é que deu nisto? Deu que a Grécia, a Itália e Malta ficassem impossibilitadas de tratar todos os refugiados. E então viemos com um mecanismo de recolocação, que é, diz o seguinte, reparem o número, 160 mil, estamos com cerca de 2 milhões de refugiados, mas mesmo assim a União Europeia não foi muito, muito generosa, decidiu só recolocar 160 mil. Trata-se de redistribuir os refugiados que já estão na Grécia e na Itália. E a União Europeia fixou, como devem saber, um número, atendendo a vários fatores bastante equitativos e proporcionais, o número de refugiados por cada Estado-membro. Portugal foi bastante generoso e abriu a sua cota mais até do que aquilo que lhe competia, e temos tido bastante sucesso, já vamos cerca nos 1.500 refugiados recolocados em Portugal. Entre eles, várias crianças não acompanhadas, que já falarei brevemente antes de terminar, necessitarão muito de apoio aqui do IAC também para a sua integração com sucesso na sociedade portuguesa. Apesar disso, eu considero que o melhor seria para evitar, reparem, a recolocação só se verifica com os refugiados que já cá estão. Há muitos que ainda estão lá. Há muitas pessoas, todos os dias há pessoas a sair da Síria, todos os dias há pessoas a sair do Afeganistão, todos os dias há pessoas a sair da Eritreia, todos os dias há pessoas a sair do Iraque. São estes os quatro países que têm crises humanitárias maiores. Todos os dias há pessoas, portanto, a embarcar nestas jornadas perigosas para a vida, para a dignidade, que eu vos tentei explicar. E estes são os dois sistemas que a União Europeia deveria fazer. A reinstalação, que é ir buscar diretamente os refugiados aos locais de origem ou aos países vizinhos e distribuí-los equitativamente, Portanto, é fazer o mesmo que a recolocação, mas evitar que as pessoas venham pelos seus próprios meios ou pelos meios dos traficantes até nós. E os vistos humanitários, que seria dar vistos a estas pessoas para elas poderem comprar uma viagem de avião e virem. Tão simples quanto isto. Mas isto mexe com um grande dogma, que é só se protege quem cá chega, que é um paradoxo do nosso sistema de direito de asilo atual. É não ir buscar pessoas, não é? É uma pena. Para terminar, falarei um pouco sobre qual será o destino das crianças que chegam até nós. Que soluções para elas? As tais soluções duradouras. Todas elas devem se pautar por estes 4 princípios, que são princípios que não é nada de novo que eu estou a dizer, são princípios que vêm da Convenção dos Direitos da Criança. Toda a solução deve ser procurada tendo em conta, única e exclusivamente, eu diria aqui única e exclusivamente, porque se a gente vai ponderar com os interesses do Estado, já não estamos a dar interesse, primazia ao interesse superior da criança. O interesse superior da criança, o non refoulement, significa não reenviar a criança de volta ao seu país de origem enquanto aí existir um conflito. A urgência nos procedimentos que envolvam as crianças, já vos vou explicar como é que se está a passar na prática, não estão a ser assim muito urgentes, estão a demorar bastante tempo. Crianças no limbo sem estatuto jurídico, não. Se nós tivermos um projeto que é o Nascer Cidadão em Portugal e foi um sucesso, não vamos deixar que estas crianças aqui cheguem sem nacionalidade e fiquem assim indefinidamente. E finalmente, a sua participação, ouvir a criança para saber qual para ela é a solução mais indicada. Então, as soluções que temos são várias. O regresso ao país de origem é a primeira e, se calhar, para muitas delas é desejável. É a sua casa, é onde terão as suas redes, é onde terão a sua família, talvez ainda. É onde está a sua cultura, a língua que falam, etc. Mas não podemos forçar nenhuma criança a ficar connosco no nosso território. Mas, obviamente, que só é possível o regresso ao país de origem se verificarem cumulativamente aqueles 3 requisitos. E então nós começamos a olhar para estes 3 requisitos e começamos a ver que não vai ser assim tão cedo que nenhuma criança vai voltar ao seu país de origem. Primeiro, é preciso que o conflito ou a situação que impeliu a migração tenha terminado e o país assegure mínimas condições de vivência. Em segundo lugar, tem de existir nesse país uma pessoa responsável por acolher. Tem-se entendido que se a única solução, se toda a família, por exemplo, morreu, e se a única solução que existe no país for institucionalizar a criança, não se envia a criança para o país de origem. Mantém-se a criança no nosso país, que é onde ela já está naquele momento. Portanto, vamos evitar ainda mais uma situação de instabilidade na vida dela. E em segundo lugar, a melhor solução, naturalmente, para salvaguardar o interesse superior da criança, mesmo que esteja tudo estável e exista familiares, se ainda assim se provar que a criança já está perfeitamente integrada na sociedade portuguesa, aqui frequenta a escola, aqui fala a língua, então será preferível que ela aqui se mantenha. Terá sempre que se analisar caso a caso qual é o melhor interesse da criança, o ir ou não ir. Reparem que para os adultos não se verifica isto. Para os adultos basta o fim do conflito e o país reestruturado, deixa de haver razões para se continuar a conceder o estatuto de refugiado. A pessoa pode depois é pedir uma autorização de residência para trabalho, etc. Mas o estatuto de refugiado deixa de ter. A criança não. A criança não é só o país reestruturado. Há outras condições que se têm que verificar. Se não for possível o regresso, primeira coisa que se deve fazer face a uma criança não acompanhada é o reagrupamento familiar. No meu entender, o reagrupamento familiar deveria ser feito logo no registro. Mal sinaliza, temos aqui uma criança, está desacompanhada, procurar imediatamente os membros da sua família, localizá-los. A Cruz Vermelha tem sido muito ativa neste ponto. Localizar os familiares com urgência. Eu digo ali problema na Suécia porque uma jornalista nossa, que é a Cristina Pombo, fez uma reportagem interessantíssima que eu recomendo sobre as crianças na Suécia desacompanhadas que ao fim de muito tempo de espera que os pais se juntem a ela, começam a ter bastantes problemas de saúde mental e estão a sofrer imenso pela falta dos seus pais. Portanto, já não basta toda a falta de integração, estarem num país que é completamente diferente dos seus hábitos, uma língua extremamente difícil, ainda têm que sofrer com a ausência dos pais e com a promessa permanente de que estão a tentar localizar ou que já localizaram. O problema ainda é mais este. Já localizaram, mas há todo um procedimento burocrático para emitir o visto, para o reagrupamento familiar, etc. Não pode ser. Isto, de facto, tem que haver aqui procedimentos de urgência para o reagrupamento das famílias e das crianças. E depois, dever-se-á adotar, isto o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem já tem dito, o nosso conceito de família na União Europeia é pais e filhos menores. Mas, em muitas destas sociedades, as crianças têm uma ligação muito profunda com os avós. Muitas vezes são os avós que as educam. E, de facto, ou os irmãos mais velhos. E, de facto, seria importante promover-se o reagrupamento familiar de outro tipo de familiares adultos que possam ajudar na sua integração e na sua educação. E o que se tem verificado é apenas a procura pelos pais. E se não há pais, então o guardião legal. Mas, de facto, os avós, os irmãos mais velhos, tios, quem quer que seja que possa juntar-se àquela criança, que seja uma figura de referência, a tal ideia da figura de referência, para ajudar a criança a integrar-se e a prosseguir a sua vida. Se não se conseguir o reagrupamento familiar, então a criança será enquadrada no regime de promoção e proteção, da nossa lei de promoção e proteção, e ser-lhe-á aplicada uma medida de promoção e proteção. Aqui vigoram exatamente todas as regras das medidas de promoção e proteção, portanto, preferencialmente em famílias de acolhimento e na separação de irmãos. Muita importância à máxima estabilidade de vida, evitar mudanças de instituição para instituição. Reparem tudo o que estas crianças já passaram até chegar aqui. Se vão chegar aqui, nós aqui em Portugal, no acolhimento, vamos fazer uma segunda vitimização, ou terceira, ou quarta, ou quinta, não estamos a contribuir de todo para a sua integração com sucesso. Portanto, de facto, um especial cuidado aqui na estabilidade de vida das crianças refugiadas. Termino por referir alguns desafios, se calhar não é riscos, desafios específicos que estas crianças levantam. Discriminação. Vou ler aqui uma passagem também de uma criança também na Áustria, de 16 anos, que diz que é vítima de discriminação na escola porque provém de um país muçulmano e, de facto, ainda está muito... ainda mais agora, face às questões de terrorismo, em que as pessoas baralham terrorismo com migração, como se fossem dois fenómenos interligadíssimos e não são, não é, não há provas nenhumas disso, estas crianças acabam por ser chamadas terroristas e de outras coisas do género. E diz ele muito bem, este rapaz, assim: "If someone says to me, 'You are a foreigner,' I reply, 'You are going on holidays, you are also a foreigner.'" Portanto, achei extremamente interessante esta resposta, que demonstra que estrangeiros todos somos. Estrangeiros todos somos, depende, obviamente, da circunstância local onde nos encontramos. Mas, de facto, estas crianças precisarão sempre, e aqui é que o IAC terá um papel muito importante, será em responder a estes desafios, em responder à discriminação das quais elas poderão ser alvo, ao risco de abandono escolar, que também estudos dizem que é 3 vezes superior entre as crianças imigrantes, responder a isto, ao problema da marginalização, que pode levar, em último termo, como têm demonstrado algumas sociedades que têm muito mais experiência em receber imigrantes que nós, a que as crianças sejam vítimas e presas fáceis para extremismo e para enverdarem por discursos pseudo-sedutores de redes extremistas. Portanto, é preciso muito cuidado e integrar muito bem estas crianças. É aqui um desafio muito grande com que nos deparamos e espero que estejamos à altura disso. Segundo lugar, também aqui o IAC, através do seu serviço jurídico, poderá ajudar na obtenção de um estatuto legal destas crianças. Relembro que muitas delas chegam cá sem documentos. Uma criança sem documentos, que não tem a nacionalidade comprovada, é apátrida. É o nome jurídico que se dá. Sendo apátrida, temos uma convenção de proteção dos apátridas que favorece a aquisição da nacionalidade por parte de crianças apátridas. Portanto, não se provando que a criança tem outra nacionalidade, ela tem o direito de adquirir a nacionalidade portuguesa. O mesmo para as crianças que nascem cá. Tivemos outro dia, eu digo tivemos porque tenho colaborado com algumas ONGs no terreno, tivemos outro dia um episódio interessantíssimo de uma menina síria que já nasceu cá E a menina síria nasceu cá e quis ir registar a menina. Nacionalidade. Ah, tenho que falar com a embaixada e o consulado da Síria. Muito bem. E agora onde é que está o embaixada e o consulado da Síria? E como é que a embaixada e o consulado da Síria nos vão enviar documentos e registar a criança? E diziam assim, não, não, a criança é síria. E nós dizíamos, é síria? Não sabemos, depende das leis da Síria. Se, por acaso, faça a lei portuguesa, filha de pais portugueses é portuguesa. Não basta nascer em Portugal para ser portuguesa. Mas não sabemos como é que são as leis da Síria. Portanto, no meu entender, é uma criança apátrida, de momento, porque não se conhece, é impossível registar a sua nacionalidade. Nascendo apátrida, diz a lei da nacionalidade, que tem direito a adquirir a nacionalidade portuguesa. E eu acho que isto deve ser usado agora nestas crianças e nestes nascimentos que vamos ter no território, que temos tido várias senhoras sírias que têm chegado grávidas ou têm engravidado depois cá. E, finalmente, para terminar, muita importância, e aqui também mais uma vez faço um apelo ao IAC para estar presente neste desafio, e sei que vai cumprir lindamente, como sempre, nestas medidas de integração do país. Ajudar na língua, no ensino da língua, dos hábitos, dos costumes. E outra coisa importante também é na garantia de respeito pelos seus direitos, liberdades e garantias. Vou ler aqui, para terminar, só mais um testemunho de uma criança que temos que relembrar que a maior parte destas crianças são muçulmanas e foram educadas de acordo com os ditames da religião muçulmana. Logo, para elas será uma violência não respeitar esses ditames. A liberdade religiosa também se aplica a crianças, não é? É um direito de liberdade e garantia da nossa Constituição e temos que o respeitar. E isso implica quer tempo e espaço para rezar, quer respeito na alimentação, que é uma das coisas que têm sido esquecidas por falta de experiência em Portugal. Por boa vontade, já tivemos várias câmaras municipais que receberam refugiados com uma febrada. As febras são de porco. Os muçulmanos não comem carne de porco. Portanto, de facto, é preciso respeitar, não forçar as crianças a comer comidas que não possam e a permitir que rezem. Vou dizer aqui, ler aqui um testemunho de um menino da Polónia, que também chegou há pouco tempo, e ele queixa-se que na casa onde está, we do not have a clean place to pray. Para eles é muito importante um sítio para rezar, e não se esqueçam que eles têm vários horários para rezar, é preciso respeitar isso, é a sua liberdade religiosa. And I am afraid that they would give me pork. Portanto, de facto, o menino está extremamente preocupado que lhe deem carne de porco e o obriguem a comer porco. Portanto, temos de facto que respeitar estes dois polos, integrá-los na nossa sociedade, que eles conheçam os princípios da nossa sociedade, os pontos basilares do Estado de Direito português, a tolerância, a igualdade entre homem e mulher, tudo isso tem que ser transmitido às crianças porque são pontos basilares da nossa sociedade. Mas, ao mesmo tempo, também temos que respeitar a sua religião. Não, eles não nos estão a impor a nós. Eles querem eles praticá-la. Temos que permitir isso. Mas as nossas regras fundamentais eles têm que respeitar. O processo de integração é bidirecional e temos que estar à altura do desafio. E termino com esta imagem bastante interessante, que é passada na fronteira, de um guarda de fronteiras que percebeu que não era um migrante, era uma criança, que é aquilo que eu digo, antes de migrantes, antes de refugiados, são crianças, e portanto aproveitou para brincar um pouco com ela, portanto respeitando o seu direito a brincar, porque de facto uma criança é uma criança em qualquer parte do mundo. Obrigada.
Então terminamos amanhã e voltamos às 14h30, 14h45. Obrigada.